Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos, esse é o Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP, e com o Eli.
Fala, MP, pessoal, tudo tranquilo?
Mais ou menos, né, Eli, já que esse deve ser o seu último programa, como é que se fala, sem filho ou sem ser pai?
Antes do Gael, né, tem o AG e o DG.
É, antes de Gael, pós-Gael. É isso aí, teu filho tá pra dançar. Até por isso, né, tivemos esses dias de gravação meio malucos aí, podcast sendo lançado em dias estranhos, mas faz parte, é a vida, e é um bom motivo, inclusive, né, é a vida real aí que tem, às vezes, boas notícias para dar. Então não é estranho se a gente tiver outros horários esquisitos, ou convidados, ou hosts que normalmente não vêm participando, porque o Eli estará cuidando do filho dele. E a gente deseja, óbvio, né, Eli, boa sorte, que dê tudo certo lá no parto da Renata e que venha com saúde também.
Não, obrigado, eu agradeço aí, né, o apoio de todo mundo. Às vezes recebe as mensagens de quem, né, você nem imagina, não tem contato próximo, mas a gente recebe. Então obrigado pelo carinho, todo esse período aí foi muito importante. Mesmo com essa correria danada, agora nesses dias sinais, é claro que a ansiedade bate, né? Então realmente tem que ter um pouquinho de foco, mas é bom para dar uma desligada também, como você disse, né? Uma boa notícia em meio a tantas coisas ruins que tem acontecido mundo afora aí, né? Aqui no Brasil principalmente. Mas vamos continuar aí na luta. E realmente acompanhar o Magic nesse período vai ser difícil, né? A gente estava conversando sobre isso. Então, nem vou conseguir adicionar muito nesse tempo. Então, Felipe deve dar uma força aí, o Fernando. Quem sabe a gente não consegue dar um nerf no Grilo aí também.
Um nerf. Pelo menos você não vai precisar vender carta para comprar fralda, isso está garantido.
Isso é verdade. Posso vender para outras coisas, mas fralda com certeza não vai faltar. Talvez eu consiga vender algumas para comprar carta, quem sabe?
Eu vou ficar de olho na lista de heavy do Eli para ver se rola também. Coisa tá feia. Mas vamos lá, quem quiser falar com a gente é @hackdoscast no Twitter ou no e-mail hackdoscast@gmail.com. Indique para seus amigos, por favor, isso já é uma baita contribuição para a qualidade do podcast. Quem quiser apoiar também tem Catarse, PicPay ou Padrim também, né? E falando em e-mail, ele recebeu um e-mail do Éder. Ele comentou sobre a questão da matemática. Era o dia do Pi, né? Quando a gente gravou o último podcast. Ele falou que, de fato, o Brasil ele tem contribuições importantes na matemática, sim. Faz pouco tempo, de acordo com ele, que o Brasil entrou para a lista dos 10 países mais importantes para matemática mundial. Ele já trabalhou em um congresso de matemática, né? Que deve ser a coisa mais, ao mesmo tempo, mais interessante, mais assustadora que tem. Uhum. Porque uma das carreiras que eu acho mais difícil, se não a mais difícil que tem, é carreira acadêmica em matemática pura. Assim. A pessoa que opta por isso, ou ela é louca, ou ela é extremamente genial, porque tem que ter uma capacidade de abstração absurda, sabe? É assustador mesmo, né? Como é que existe gente com essa capacidade. Mas enfim, ele comentou também que a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira, acho que é a maior Olimpíada desse tipo do mundo, né, por conta da quantidade de participantes. Nós temos, o Brasil tem um ganhador da medalha Fields, que é basicamente o Nobel da matemática, né, maior premiação existente da matemática. E é bem legal porque mostra, né, ele, a qualidade dos nossos ouvintes, né, tem alguém que conhece desses fatos e que compartilha aí com a gente. Então fica aí o recado. Mas uma coisa que a gente conversou por e-mail e que ficou claro é que, assim, isso é resultado de uma desigualdade, né? Na média, nós ainda somos bem ruins, né? Assim, resultados de exames como PISA mostram que a gente está bem abaixo da média da OCDE. É bem triste, né? Tipo, e o Brasil fica pedindo para entrar na OCDE, que nem eu pedi para entrar na MPL, sabe? Não rola. Ou eu pedi para entrar no Hall da Fama do Pro Tour, sabe? Quem é você? Sim, você tem que ter resultado antes, né? Infelizmente, tem casos geniais assim, né? Tem, isso não é só na matemática, em todas as áreas. O Brasil tem algumas áreas de excelência, algumas poucas faculdades de excelência, um outro profissional que se destaca, uma empresa, tipo uma Embraer da vida, uma Petrobras da vida, que são empresas de referência na área técnica. Mas, na média, né? Infelizmente, até por conta desses exames, eles terem uma... eles tirarem pela média, só as escolas que participam e tal, fica bem triste a foto da realidade do nosso país. Mas ele diz que tem uma explicação, porque a abordagem que foi dada aqui foi para universalizar a educação, então, naturalmente, você não opta por qualidade primeiro, você opta por dar para todo mundo, aí depois você melhora a qualidade, né? Então, claro, né, que a gente consegue eliminar, quase que eliminar o analfabetismo, e depois se preocupa com a qualidade. Então, uma estratégia interessante que dá para ver aí que, pelo menos, isso a gente consegue fazer. Nem todo mundo sabe resolver uma regra de três ou a fórmula de Bhaskara de cabeça, mas já ouviram falar, isso já é alguma coisa.
O que eu acho que me preocupa nesse caso, né, é minha área, né, mas eu acho que dá para a gente palpitar um pouco, é ver que não há perspectiva disso mudar, né? Parece que estagnou essa ideia de, beleza, vamos dar mais ensino para as pessoas que não têm nenhum, mas ao mesmo tempo deveria se estar melhorando o ensino dos que já têm. E eu não vejo isso melhorando na proporção que o país está crescendo, né? Ou deveria estar crescendo. Então, acho que, infelizmente, a educação não tem sido uma prioridade no nosso país, né?
Assim, na média, tá?
Isso, na média, claro. Porque, assim, claro que você tem pessoas despontando, você tem centros despontando, você tem escolas, universidades despontando. Mas eu acho que, assim, vamos dizer, a população está aumentando, obviamente, a quantidade de analfabetos, imagino eu, que esteja diminuindo. Porém, esse número tem afinado, sabe? Então, assim, ele deveria estar crescendo hoje. Né? Deveria ser uma progressão, né?
O que lembra que no nossa bolha do Magic nós somos realmente uma bolha, né? Um microcosmo aqui. Não, acho que microcosmo é a palavra errada, mas nós somos uma parte muito elitizada, digamos assim. Você não encontra pessoas que têm... Com frequência, né? Você não encontra pessoas que não têm algum mínimo domínio do inglês ou alguma intimidade com a matemática, até para calcular pontos de vida, né? No nosso meio. Mas na média, assim, a gente...
Ah, não, até... tem o pessoal do Bernie também, né?
só calcula diminuindo, né? Começa com 20 menos 3 é a tabuada do 3, né? Só raio na cara. Mas até aqui em São Paulo a gente acha que isso aqui é o Brasil, mas não é o Brasil. Comentei com ele de um exemplo assustador que eu vi, assim, de professora de ensino médio que não conhecia o que ela estava ensinando, né, de matemática básica, e pediu ajuda, né, e sim, isso aqui em São Paulo, na cidade mais rica do país, no estado mais rico do país. Então, o que é que será que acontece nas cidades do resto do país, sabe? Cidades sem tanta estrutura, assim. Infelizmente, né, ainda tem muito a melhorar, mas nada impede de também ter aqueles destaques que às vezes aparecem, né, que ajuda a inspirar o resto da população a fazer o que tem de melhor, né, pessoas que se destacam demais no seu ramo, inclusive com destaque internacional. Então acho que é o caso, mas isso é para tudo, né, não é só para matemática, isso é para tudo, sim. Inclusive a parte ruim também é para tudo, não é só em matemática que nós temos dificuldades, hein. De ciências até artes, é incrível.
É que eu acho que o basicão, né, o português e a matemática, né, acho que já é um problema, então acho que...
Verdade.
Isso aí já acende a luz vermelha em relação a como isso é gerido, né, então acho que essa é a grande dificuldade, sabe? Acho que, tudo bem, você não entender sobre biologia, você não entender química, física... Eu acho que passaria, né? Mas, assim, a pessoa, às vezes, não sabe dar um troco, a pessoa não sabe fazer uma conta de duas casas decimais de cabeça, sabe? E a gente não tá falando... Não tô nem indo para equações e coisas do tipo, nada, sabe? Ou, por exemplo, a gente sabe que o português é amplo e que é problemático, a gente teve a revisão da língua portuguesa, que muita coisa mudou e que a gente não teve a oportunidade de estudar isso de novo, né? A gente tem que ir procurando para se atualizar. Mas, assim, coisas básicas e se questionar algumas regras, sabe? Eu acho que é bem complicado.
Eli, assim, eu não vejo problema em você se formar no ensino médio sem saber exatamente a diferença entre briófita e pteridófita. Uhum, né? Mas quando você faz um exame para pegar estudantes atuais do ensino médio e cobra coisas básicas e eles não sabem fazer uma regra de três quando já deveria saber faz tempo, isso é problema. Né? Agora, ter analfabeto funcional, aí tudo bem, porque aí até depende de cada um. Tem muita gente que se aliena durante o ensino médio e depois também opta por viver numa escuridão. Né? Uhum. Mas durante, enquanto você é obrigado a saber só aquilo, né, e você não dominar aquilo, aí é porque o sistema realmente está ruim, né? Assim, é quase que a mesma coisa que nada. Então, é bem triste você ver, sim, pegar aluno de ensino médio, como já peguei vários, né, que estão no finalzinho ali, no terceiro ano, cara, e, assim, se você voltar um cara desse para quinta série, você faz um favor, sabe? Porque ele tá pau a pau com um aluno de quinta série de uma escola top particular.
Uhum.
Isso é um desserviço para a população.
Total, total. Mas o que eu acho que... Não que isso seja bom, pelo contrário, né, é bem ruim, mas o meu problema maior é essa situação estar ocorrendo há pelo menos 20 anos, sabe? A curva de melhora, sabe? Tipo, antes você ainda talvez via alguma coisinha e, sabe, e de repente, desses 20 anos para cá, eu não vejo isso melhorando, e a perspectiva para os próximos 20 também não é melhor do que o que se passou. Pelo contrário, talvez seja pior, sabe? Então, assim, e isso me deixa
com os meus pais, a coisa começou a ficar ruim quando as escolas públicas de ensino médio fundamental deixaram de ser melhores do que as particulares.
Sim.
Porque antes elas eram, só entrava aluno bom, né? Elas tinham vestibulinho para elas e tal. Hoje é o contrário, os particulares são melhores, exceto naquelas ETECs, né, e escolas federais, e ainda em universidade, parece que as universidades públicas ainda são melhores do que a maioria das particulares, mas antigamente não, antigamente a imagem era outra, o que é bem estranho pensar, né, porque você entra em escolas públicas hoje que a maioria são zoológicos, né. Ninguém segura os alunos e é uma bagunça sem estrutura nenhuma. É triste de ver, é realmente triste de ver, assim, dá vontade de chorar quando eu converso com alguns diretores. Quando você escuta do diretor que não tem esperança nenhuma de encontrar um talento numa escola enorme, né, é muito triste, cara. É muito triste, é como se o lugar inteiro fosse abandonado. Sabe? Realmente o projeto não é esse, né? O projeto é que todo mundo se esforça para cuidar daquele lugar, porque todo mundo dá dinheiro, todo mundo doa alguma coisa, né? Doa o tempo, doa o espaço, né? Para cuidar de uma escola que basicamente absorve todas as crianças de uma certa região, de um certo bairro. E você escutar que ali é basicamente um lugar para deixar os pestinhas enquanto os pais trabalham e que não tem esperança nenhuma que eles aprendam algo, assim. Escutar de um profissional, né, de um diretor, é muito triste, abala sua esperança no sistema como um todo.
Eu acho que, infelizmente, você não consegue confiar mais, né? Eu, pelo menos, não confio que o sistema melhore enquanto eu esteja aqui nesse mundo, sabe? Então, é o que eu falo, que eu acho que acho que eu cheguei a comentar algumas coisas disso, acho que ser pai muda um pouco, claro que as prioridades mudam, mas o seu foco de energia, sabe, de ideias, acaba sendo outro por razões óbvias, né?
Então, você vai, obviamente, tentar colocar seu filho ou numa escola top pública, tipo uma federal da vida, uma estadual técnica, ou numa particular boa, certo? E assim... Sim. É muito grande, é gigantesca a diferença. Ele, assim, nessas escolas top, tem aluno que sai direto para a universidade do exterior, tem aluno que sai direto sem precisar de cursinho nem nada para boas universidades aqui. O pessoal já sai falando inglês e francês, o pessoal participa de Olimpíadas. Assim, eu tive aula com um cara que, nos dois primeiros anos da faculdade de engenharia, o cara não precisa estudar nada, porque ele participou da Olimpíada Mundial de Física, então ele já tinha que saber tudo, né? Aí você pensa, pô, chama Olimpíada de Física para ensino médio, que pede as coisas do começo da faculdade. Então, acho que nós estamos nivelando por baixo, né? É incrível, cara, porque, assim, não é que eles estão um pouquinho à frente da média, estão muito à frente. É como se fosse um outro país, é como se uma parte tivesse fossem caçadores-coletores e outra parte fosse uma civilização tecnológica, sabe? É impressionante a diferença. E é o mesmo país, fala a mesma língua, paga os mesmos impostos, tem acesso às mesmas coisas. Incrível.
Realmente, o Brasil é um país, na verdade, é uma junção de vários países, né? que acabam se combinando aí para formar essa nação. Infelizmente, poderia se ter muito mais, né, considerando tudo que a gente tem aqui, mas infelizmente não é o resultado que a gente gostaria que tivesse, e aí a gente tem que acabar lutando por essas coisas, né? Então, eu tenho que correr para ter um emprego relativamente saudável em relação, né, financeiramente falando, né, para conseguir ter a oportunidade de colocar meu filho numa coisa que o governo deveria, né, o país deveria estar provendo de uma forma minimamente satisfatória, né? O problema,
cara,
não é...
Tem escola que um set de Totsis e Foil ou de Frame por mês não paga ela.
Ah, sim, fácil. Fácil. Eu penso... Só para você ter uma ideia, MP, quando eu estava indo para o ensino médio, eu conversei com meu pai se ele não queria, se ele não poderia pagar uma escola particular aqui, para uma das mais baratas na época, né?
É.
E hoje, a creche que provavelmente eu vou ter que pagar para o Gael é, no mínimo, o dobro do que era o valor do ensino médio daquela época.
Nossa, que absurdo.
Sabe?
Que absurdo. Então, eu imagino o pobre coitado indo pagar a mensalidade da escola levando uma pasta de médico. Você faz rolo.
Sim. Hoje, se você for colocar uma escola ok aí de ensino fundamental, assim, das mais simples, eu acho que você não vai pagar menos de R$800. Sabe? E uma que seja relativamente interessante. Isso eu tô falando, talvez aqui em São José e outras cidades menores. Se eu for pensar em capital, com certeza já é bem mais do que isso. Mas assim, se você for pensar uma escola boa, você vai pagar R$1.200, R$1.500, sabe? Então.
Voltando ao Magic, acho que até vou colocar um tempo aqui no podcast pra falar. Faz de manutenção, Magic começa, hein? Porque, mas voltando ao Magic, assim, eu estudei em escola, numa dessas escolas particulares que você só paga para não ser pública, para ter alguma tranquilidade, para seus pais terem alguma tranquilidade, que sei lá, não tem droga e não tem arma rodando na sua classe, né? Porque eu já tive experiências desse tipo também em escola pública. E aí, mesmo em escolas assim, eu posso dizer que eu tive contato com gente que jogava Magic. Tinha dias que eu estava animado para ir para a escola, porque eu ia jogar Magic no intervalo, eu levava a carta para jogar, né? E o próprio convívio com o Magic já me ajudou, por exemplo, a me interessar por inglês, sabe? A ler mais, ler as cartas, que seja as cartas, né? Pelo menos era alguma coisa. Então já é um pequeno diferencial, né, que ninguém pôde calcular ou prever, mas que para mim, pelo menos vendo hoje, fez toda a diferença. Se não fossem esses coleguinhas para incentivar o vício, né, eu provavelmente não ia ter gostado, me adaptado a ler tanto, ou não ia ter um gosto por inglês, né, maior naquela época, enfim. Então, acho que esses pequenos diferenciais se somam, sabe? Fazem toda a diferença na vida da criança.
Sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, esse tipo de complemento, eu acho que é algo totalmente importante, sabe? Eu acho que você trazer algo que possa complementar a educação, né, pode agregar interesses à necessidade de a criança ter que aprender, tem um potencial de educação fantástico que poucos lugares exploram, né? Então, é claro que os profissionais de educação vão estar falando assim, isso a gente já sabe faz tempo. Sim, mas talvez o grande geral talvez não faça essa associação, sabe? Então, com a gente foi Magic, com outras pessoas é música, séries pode acontecer, sabe? Anime, sabe? Então, assim, tem N coisas que podem agregar na educação da criança e, como você disse, né? Você começa a somar interesses, uma coisa puxa outra, e realmente você complementa a educação e você pode melhorar, né, potencializar esse
efeito, né?
Essa educação, esse efeito, né, numa fase tão importante.
Mas ele, para finalizar aqui, cara, nada disso funciona, nada disso é mais importante do que dentro de casa. Se os pais derem amor, carinho, sim, respeito, a criança vai conseguir aprender, né? Uma criança que é amada, uma criança que tem o apoio dos pais, que sabe que pode contar com eles, que tem educação, que é ensinada a respeitar o mais velho, a ouvir o professor, a fazer lição de casa, essa criança vai se dar bem em qualquer escola. Ela pode ser atrapalhada pelos outros, mas ela vai saber estudar. ela vai chegar em algum lugar, onde os outros não vão. Então, se não tem presença dos pais, cara, não adianta. Pode ser a melhor escola, não adianta. Né? Então, assim, eu sei que não vai ser o caso contigo, né? Mas já vi diversos exemplos assim, de gente que pôs filho no mundo, mas nunca teve a postura de um pai e de uma mãe, que em parte é uma postura de educador também, né? E assim, são pessoas que às vezes têm educação, sabe? Tem bom senso, mas não tem a paciência para passar isso para alguém, né? Não é só gente mal educada, porque gente mal educada dificilmente realmente vai ter. Mas eu já vi gente mal educada que amava criança, que assim, gente ignorante de instrução, sabe? Mas que sabia que era muito importante a criança ir para a escola, porque o meu filho tem que ser melhor do que eu. Então o moleque não fazia lição de casa, apanhava. Eu sei que batei errado, mas é uma forma de ensinar a criança, né? De que, olha, isso é importante.
Não, os métodos podem ser adaptados, né?
Isso, isso. Então, assim, já vi os dois exemplos, né? O que é bem triste, mas é o que está por aí, né? Esse é o mundo que a gente vive.
Educação, quem dá é o pai.
E coitado do professor, sobra sempre pro professor, né? Quer seja de família que deu educação e amor, quer não seja, né? O aluno sempre vai para a mesma escola, então o professor tem que saber lidar com todos esses, e às vezes, né, o desempenho de um deles é atrapalhado pela bagunça dos outros, que não tem a mesma educação. Então, é um problema, assim, gigantesco. O próprio Éder conversou aqui, que parte da gente não saber direito matemática é porque também os professores não são valorizados e tem até gente que não é formada, preparada para dar aula de matemática, porque, lógico, não é tão incentivado, e acaba tendo o que dar, porque falta, né? Falta oportunidade. Então, é um baita problema que a gente tem para resolver. E como você falou também, cara, eu não vejo isso na nossa geração sendo resolvido
por completo. Chega até a ser triste, né? Mas é o que você falou, acho que quem dá educação são os pais, os professores instruem, né? Então a base é dada na sua casa. Então você tem que receber isso em casa, porque senão os professores vão sofrer, o sistema vai sofrer, e aí vira uma bola de neve, né? Porque aí se você não ensina essas crianças direito, elas vão ser pais e vão ensinar o filho deles, né? É pior do que aconteceu com eles, e aí o problema aumenta, que eu acho que é o que tem acontecido hoje, né? As gerações estão vindo, estão passando, e essa herança que foi pensado lá no passado, que não foi trabalhado para melhorar, a gente está começando a colher esses frutos, infelizmente.
Bom, eu acho que eu vou colocar isso aqui só para os apoiadores.
Vamos falar, não sei, de médico,
cara. Eu realmente não sei se dá para deixar isso aqui para o público, porque pode desagradar muita gente o fato de a gente ter falado tanto tempo de outra coisa. Mas pode servir como uma experiência também, ver se as pessoas gostam aí. Afinal, partiu de um comentário de um ouvinte que eu faço questão também de deixar gravado aqui, porque foi uma contribuição muito interessante, coisas que a gente não sabia, né? Por exemplo, a gente tem o equivalente a um Nobel da matemática aqui no Brasil, né? Então, obrigado, Éder. O Éder, que é da República Tcheca, viu? Ele é ouvinte brasileiro, mas está lá na República Tcheca. Aliás, tem Olimpíada esse ano? Vai ter ou é o ano que vem?
Não foi confirmado ainda.
Tá, porque se tiver, a gente lembra que a República Tcheca é favorita em vôlei e basquete feminino. Né? Afinal, você já viu uma tcheca que não fosse larga? Elas são altas, né, cara? Altura é tudo nesse esporte, né? Nesses dois.
Meu Deus, começa falando de educação e acaba nisso. Esse é o Hack dos Cast.
Vamos lá, agradecer também a outro ouvinte, a Amanda. Amanda Nudez. Não, isso que tá errado, não. Foi trote, desculpa. vamos lá. Por que Hack dos Cast, ele?
Por mais difícil que seja, aqui é BR e sempre será BR.
Isso. E o quiz da semana tem a ver com fractios. Quantos e quais são os fractios lendários? Aqueles que custam uma mana de cada cor. Resposta lá na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bom, Time Spiral Remastered está aí. Já tem gente abrindo box e mostrando, né? Inclusive em português e tal. O pessoal abrindo. Já vi Tot Sisyphoi aberto em português, né? E as impressões aqui que o pessoal levantou ele rapidamente, né, porque é muito recente, inclusive, teoricamente, era para estar começando a vender amanhã, mas acho que o pessoal conseguiu se antecipar, o que de certa forma é bom, né, porque o pessoal fica ansioso aí, sem abrir booster há um tempo, então já consegue matar à vontade. O Edu, nosso ouvinte, levantou que das tokens, o Elfo de Lanoir é uma token nova, original, viu, o Caos Planar não teve tokens na época. Então, é legal, é uma token que tem nome de carta, né? Não é a primeira, mas é uma coisa bem exótica, inclusive. De qualquer forma, todas aquelas artes são novas, o frame também é diferente, né? Então, para quem curte tokens aí, é uma boa coleção.
O Edu, que foi um que comprou, que já abriu o booster, né?
O primeiro booster que o filho da mãe abre aqui que vem.
O primeiro booster dele, a Time Shift foi um Tot Seas e ele já pagou os outros, não precisava nem abrir.
É verdade, não foi foil, né, mas foi o Tot Seas normal, que já é muito bom também. Falando em foils, Eli, eu dei uma olhada num vídeo, as foils dessa coleção, elas, o brilho da foil antiga, ela é nas bordas da carta e também no texto, no nome, por exemplo, e não na arte. Isso é consideravelmente diferente das foils anteriores, onde brilhava a arte mesmo, tá? Mas não dá para saber se é melhor ou não, porque eu não peguei uma na mão ainda. E também uma outra coisa, a gente não sabe se dobra. O que eu tenho certeza é que não vem dobrado do pacote, porque todos os unboxings que eu vi até agora, eles não tem a foil Time Shifted dobrada. O que eu vi foi dentro do pacote a foil normal da coleção dobrada. É verdade, de dentro do pacote já vinha uma Pringles ali. Mas só o tempo vai dizer se as outras foils dobram, né? E de fato, para saber qual foil é melhor, se esse novo foil de borda antiga ou a borda antiga original foil é melhor, só pegando as duas para ver como é que brilha mesmo. Porque de vídeo não dá para. Assim, o meu irmão olhou mais detalhadamente, para ele, o foil antigo, original, é melhor, porque esse não está brilhando dentro da arte. E o texto também fica meio zoado, brilhando a parte do nome da carta ali. Mas, de novo, só pegando a carta ao vivo para saber.
Uhum. Ela se assemelha. Eu não peguei uma Time Shifted ainda foil para ver. E talvez eu não vá pegar tão cedo. Mas ela se assemelha muito com os foil hatch de Commander Legends, né? Que ele tem o frame todo foil. E a arte, ela tem alguns trabalhos só de foil, de brilhante, né? Tem uma brilhância ali em alguns pontos, mas é basicamente isso, né? E realmente, me agradou a estética, né? Eu até peguei o Commander aqui que eu peguei do Rakdos, que a gente comentou sobre essa questão de estar dobrando. Então, essa carta aqui, ela já tem uns quase 2 meses que ela tá comigo. E assim, ela dobrou zero. Ela curvou zero.
Ela tá solta no shield?
Ela tá dentro de um shield genérico. Perfect fit? Não, é um da Ultra Pro, mas ele é normal. Eu tenho cartas foil que dobraram nesse tipo de shield. Né? Não é um shield que vá. Ele vai deixar de. Não vai deixar a carta dobrar porque ele tá nesse shield, sabe? Então isso.
Essa carta é o Rakdos da segunda Ravnica, né?
Isso, é o Lord of Riots, né? Tá, Senhor das Multidões. E então, assim, eu provavelmente eu vou verificar mais isso, e se eu constatar aqui, eu até aviso. Mas realmente me parece ser uma mudança voltada para isso, porque é até questão física, né, MP? Se é a parte do foil que faz o papel dobrar. Se você diminuir a área disso, você vai diminuir a força que ele vai fazer no papel, né? Então eu acredito que isso tenha possibilidade de melhorar. É claro, aos amantes do foil, isso talvez não seja visualmente tão agradável, né? Porque ela tem bem menos brilho mesmo.
Sim. Bom, a gente fica de olho, então. Qualquer coisa, avisamos aqui quem tiver contribuições também. Quem conseguiu abrir uma Time Shifted foil e comparar com o foil antigo aí, dizer o que acha que é melhor, mais bonito, por favor, né? Assim, a gente espalha a palavra. O que mais? A previsão de envio, teoricamente, seria amanhã mesmo, né? Dia 19 de março. Aquele atraso que nós comentamos no programa passado foi só para a Rússia, para atraso de produtos em geral, e também vale para Challenger, inclusive Challenger Decks aqui no Brasil. Teoricamente, as lojas vão enviar no final do mês. Dia 29, por aí, já tem loja prometendo enviar. Tá? Então, não deve ter atraso aqui, embora ninguém, acho que, esteja muito interessado em Challenger Deck.
Eu acho que isso não deve acontecer tão cedo, né, MP?
Mas uma coisa que acontece semana que vem é o lançamento do Magic Legends, é um beta aberto. Magic Legends é aquele MMORPG ou RPG de ação online, multiplayer, que tem o Magic como inspiração, né? Então você vai andar pelos planos e vai montar seus decks e castar suas magias com base neles, né? Pelo que falaram aqui, esse jogo ele é gratuito, mas ele está cheio de microtransação, é um pay to win, basicamente. Né? Espero que dê para viajar para um número suficientemente satisfatório de planos. que eu não gostaria de nascer em um plano e falar, ah, você precisa jogar 500 horas para viajar para o próximo, aí não. Aí
ou desisto, pior não, que para acessar aquele plano você precisa pagar R$30, né?
É, aí também não, foge um pouquinho, né? O melhor coisa
você
é...
Você tem 3 planos de graça e para você acessar o pacote 1 é 50, se você acessar o pacote 2 é 100... Não,
tem que comprar o passe da temporada ali. Tem que comprar o passe então, da temporada, é. Essas coisas exatamente. Não funcionam.
Exatamente, isso
mim.
Me preocupa e realmente vai acabar que não vai ser para todo mundo, né? Às vezes você fica esperando tipo um Path to Exile e vai vir, sei lá, algum outro, eu não tenho uma referência para dar que seja muito, né, seja pago, mas que com certeza vai ter algo, essas microtransações para você ganhar algumas vantagens, talvez elas sejam mais estéticas, espero que não sejam com relação à liberdade do jogo, mas vamos esperar para ver. Eu tô ansioso para jogar. Eu gostei, eu vi o vídeo, vi o dia da eles fizeram a Twitch, né, fizeram a streaming, passando algumas informações, claro que eram muitas informações estéticas, né, mas eu vi alguma coisa com relação ao jogo, é claro que é mais um MMO, claro, mas eu acho que eu jogaria fácil, se você não precisar gastar dinheiro ali só para poder me divertir, eu acho que eu jogaria sim.
Vamos ver. Semana que vem chega, então, dia 23. Informações de calendário aqui, a Wizards lançou uma atualização, né? Strixhaven chega com spoilers dia 25, então semana que vem também, né? Daqui a 7 dias começam os previews, inclusive o grande dia de preview vai ser na quinta-feira, na stream deles, né? Então quinta-feira que vem é só ficar de olho lá no Twitch. Dia 15 de abril lança no Arena e no Magic Online, e uma semana depois tem o lançamento de papel também. Inclusive, com o lançamento no papel, você tem também o lançamento dos produtos de Commander 2021. Então, obviamente, né, antes disso, a gente tem o resto dos spoilers de Commander 2021 também, que vai ser temático de Strixhaven, tá? Que mais? A agenda tem mais algumas coisas, as datas para Innistrad, por exemplo, né? Innistrad Midnight Hunt, que é a primeira coleção, dia 17 de setembro, e Crimson Vow, dia 19 de novembro. Em Crimson Vow, eles prometeram o maior casamento vampiro da história.
Quem será? Tem aposta, MB?
O Sorin com alguém, né?
Será? Sorin?
Sorin casando? Estranho, né?
Uma coisa que a gente estava conversando, né, é com relação às datas, né? A gente estava querendo saber como é que ia funcionar uma coleção dupla, né? Então devem ser aí duas metades, né? Duas meia coleções saindo. Considerando os outros anos, normalmente as coleções da rotação saem em outubro, então a gente vai ter uma um mês antes e outra um mês depois. Então quer dizer que provavelmente a rotação para pegar as duas coleções, ou ela vai ser antecipada para sair antes, mas normalmente a rotação sai quando uma coleção entra, né? Então tem que ver como é que vai funcionar essa questão aí. Não devem dividir, obviamente, né? Não devem estar uma numa rotação e outra na outra.
A última coleção do ano sai numa data que é intermediária entre essas duas. Por exemplo, o Draene saiu em 4 de outubro. Foi o lançamento para release, foi no final de setembro, no último fim de semana de setembro, mas é uma data intermediária entre essas, né? Então o que acontece é que imagino que eles vão fazer de duas coleções uma. Eu até espero que não crie dois formatos, né? Um para cada. Acho que quando chegar a rotação, as duas devem entrar no mesmo formato e as duas devem sair ao mesmo tempo.
Então a gente deve ganhar 45 dias aí de rotação, né? Não que isso vai afetar muita coisa.
Né? Mas vai ser um standard estranho, né, Eli? Quando sair a primeira Innistrad, porque você vai ter a primeira sem a segunda. E é muito pouco tempo para explorar um novo standard. É esquisito.
Porque as adições vão ser menores, né? Então você vai. Esse período de. Se bem que. Vai ser estranho. Vai ser complicado.
Eu fico curioso para saber que tipo de evento eles vão fazer no Arena, por exemplo, sobre isso, né? Ou até no papel, se a gente tiver evento de papel
vai
até
vai ter
lá.
Dois pré-release em um mês e dois meses de diferença, né?
É estranho isso também, né? Bom, eles sabem que tem certas dificuldades disso, então tem um motivo pelo qual eles estão fazendo isso, né? Vamos ver o que eles estão aprontando aí. Além disso, Modern Horizons 2, que chega bem antes disso, né? Modern Horizons 2 chega de 4 a 10 de junho, tá? Vai ser o pré-release, né? Vai ter pré-release em papel e no Magic Online também. E é, lembrando, né, lá em setembro do ano passado, o Gavin Ferrer já falou, vai ter Fatlands inimigas e elas serão raras e vão aparecer em booster de draft nessa coleção também, viu? Então, já tem as datas aí, fiquem de olho.
Por fim, ele confirmando que a gente vai ter draft booster, set booster, collector booster e kit de pré-release, né? Só pra fixar isso aí.
E as cartas não serão válidas no standard.
As cartas não serão válidas no standard e é engraçado, eles até comentam que vão ter alguns frames, alguns tratamentos de frames diferenciados, especiais aqui. Então, podem esperar alguma coisa bem, bem exótica aí para.
Ah, e esse lembrete, né, me tira a esperança de que eles fossem completar o ciclo de Canopy Lands em Modern Horizons 2. Né? Não é por questão de toque, mas é porque realmente o formato precisa. É meio injusto ter lançado as Canopy Lands inimigas e das amigas só ter a Horizon Canopy mesmo. Agora, como já vem um ciclo de fetches raras, né, de duais raros, então acho difícil ter o outro ciclo dessa vez. Então quem queria essas fetches vai esperar. É esquisito, né? Porque precisaria fechar um ciclo desse e acho que é forte demais para lançar no standard. Então seria o momento ideal para lançar agora.
Zendikar lançaram metade das duais, e metade não, né? Seis depois quatro, né? Então, infelizmente, esse tipo de coisa vai se tornar mais frequente, né?
Mas não dá para reclamar, né? Vindo fat, tá bom.
Eu acho que antes menor
isso. Do que eles inventarem, vamos completar o ciclo de, sei lá, de um daqueles de Visão do Futuro. Né? Meu Deus, é melhor deixar assim, então. No Magic Digital tem coisa sobre o Magic Online, o Vintage Cuba ainda está rolando mais uma semana, até o dia 24, quem quiser tentar. E Time Spiral Remastered vai ser lançado agora, se você está ouvindo isso já dá para jogar. Tem Liga Selado Amigável e Competitiva e Liga de Draft. E é uma forma de conseguir essas cartinhas valiosas dentro do Magic Online também, né?
Sim, coisa importante é a atualização dos baús só vai acontecer em abril. E em abril eles vão incluir as time shifts no baú, tá? É importante saber disso também.
Vai ter no booster normal?
Vai, mas elas só vão estar pelo booster, né? Só vão estar acessíveis pelo booster, elas não vão vir nos baús ainda.
Vai demorar para atualizar o baú, então, né?
Vai. Eu até vou pesquisar a data, mas eu sei que é em abril. Em abril que vai ter essa atualização. Beleza. Então o acesso ainda é só pelo limitado mesmo de Time Spiral.
Beleza. E essa experiência que eu acho que é válido, viu? Porque um monte de cartinha do bloco de espiral temporal, assim, a maioria não vê jogo em nada. Então, assim, a não ser que você goste muito de abrir booster e tal, mas acho que o valor mesmo tá na experiência, né?
Sim.
É uma experiência única mesmo draftar isso aí. Bom, indo pro Arena, ele primeiro que... vamos começar com as impressões de Historic Anthology 4, né? Porcaria de coleção, certo? Pouquíssima coisa útil, muitas dessas coisas dava para colocar em outras coleções que já vieram. Mas surgiram alguns decks aí. Deck meme, tá? Eu vi um deck Reanimator, por exemplo, bem interessante, que usa... Olha o esquema desse deck, cara. Ele usa uns efeitos de loot para jogar várias coisas pro cemitério. Depois ele revive uma esfinge. Lembra uma esfinge azul que quando entra em jogo você pode castar uma instante, feitiço ou artefato do seu cemitério, sem pagar o custo? Então, revive ela. Aí o que, que ele casta? Tem uma mágica branca que veio agora, 9 manas. Você pode voltar todas as criaturas, encantamentos e artefatos do seu cemitério pro jogo. Esqueci o nome da mágica, mas ela faz isso. Aí o que é que ele volta? Tem aquele encantamento branco de 8 manas, que é uma humildade que também impede o jogador de ativar habilidades. Esqueci o nome, é lá de Amonkhet. Esqueci, enfim, é encantar o jogador. Né, e é só pro oponente, é humildade só pro oponente. Né. Ele volta ao Gear Hook vermelho. Tá? E os efeitos de loot são muito interessantes, cara. Tem um efeito branco que é branco e vermelho, uma carta de 4 manas que você descarta a sua mão e compra aquele resto e depois compra o que você descartou e ganha uma quantidade de vida, que inclusive a imagem desse feitiço acho que é instante, na verdade é aquela a imagem do Gideon que o pessoal manda para as tias e avós e mães quando é Páscoa, sabe?
Sei,
o Gideon parece Jesus ali, então e tem outros efeitos de loot e efeito de reanimação também. Tem efeito de reanimação, por exemplo, eu não sei se o pessoal sabe que está no histórico, né? Mas é o que revive com 4 brancas quando tá no cemitério, no recapitular. Unburial Rites, que joga cube, inclusive. Então, tem esse deck, mas é um deck mais groselha, né? Um deck meme para brincar. Já vi Death Shadow, do histórico também. Por enquanto, me pareceu também um deck meme para brincar. Não pareceu um deck muito seguro. Tá? Difícil fazer esse deck rodar sem as staples que a gente vê no Modern. E vi deck de neve também, porque tem o encantamento azul do Merit Lage, que põe a ficha de Merit Lage, né? Então, meus pêsames também para quem teve a ficha 2020 roubada com uma carta vermelha de uma mana, né? é difícil voltar disso, né? Vontade de dar Alt F4 no Arena, né? Que mais? Até o dia 2 de abril, ele vai ter, toda semana, vai ter um evento histórico com diferentes cartas banidas. Quem quiser saber quais cartas serão banidas, ou estão banidas, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui, tá? Do histórico. Mas é uma coisinha que a Wizard está promovendo para dar uma balançada no formato. E de 26 de março a 2 de abril vai ter um Premier Draft especial de Core 7. Eu quase nunca falo disso aqui, mas esse vai ser bem exótico ali. Primeiro booster Magic 2019, segundo booster 2020, terceiro booster 2021.
No Arena, é isso?
No Arena.
Interessante, hein?
Premier Draft. É interessante, mas assim, esses formatos nunca são saudáveis, nunca são bons. É divertido jogar uma vez, sabe? É como um Chaos Draft, porque não foi feito para ser draftado um booster só. E as cartas não foram feitas para ter sinergia umas com as outras. Né? Então é basicamente um Chaos Draft de Core 7 e tende a ser desequilibrado, mas é bem exótico. De 26 de março a 2 de abril, então fica de olho.
Eu tô jogando o Guerra da Centelha e eu vou falar para você, tenho gostado. Sou favorável
sucesso,
a voltar. Eu acho que tem que voltar esses sets aí, viu?
O foda é o que fazer com as cartas depois, né?
Ah, você vai ganhando Coringa, é só indo bem, você vai abrindo um monte de booster, o que vier você não utiliza, porque por exemplo, eu peguei Teferi, né? Ganhei gema, E vai ganhar booster para poder aumentar lá a quantidade de mítica que você tem e raras, né? Então acho que no final o que tá valendo é isso, né? É claro, não, e também é reposição de gemas, né? Porque aí tá se pagando.
Cara, mas desde a introdução do Arena, como eu tenho draftado toda a coleção que sai, eu meio que dou blackout das antigas, assim. Tipo, agora eu lembro alguma coisa. Se eu sentar para draftar Zendikar durante o draft, eu vou lembrando. Mas minha cabeça tá muito mais funcionada para Kaldheim. Eu não sei se tem formas de você lembrar profundamente dos formatos, mas é que eu não vejo o nome de carta ou não associo tanto as imagens assim, pelo menos das comuns em comuns que rodam em draft. Eu vejo números, sabe? Tipo, custo, poder, resistência e uma habilidade ou outra. E assim, eu procuro não guardar tanto essas informações comigo, assim, do realmente blackout depois que o formato sai, porque é inútil mesmo, sabe?
Sim,
né?
Sim.
Então, mas lógico, quando tem esses drafts novamente, eu preciso reaprender o formato. Dá para lembrar rapidamente, mas eu não consigo do nada, assim, eu preciso me expor um pouquinho mais para relembrar. A não ser que seja tipo Ikori, que tinha um deck muito icônico, que é o de reciclar, né, com o Zenith. Mas esses casos são raros, assim, tipo Dominaria, eu lembro que tem o ciclo das incomuns, e aí é muito legal draftar Dominaria, é um formato bem equilibrado, um dos melhores que já existiu e tal. Então, também mas é raro. Normalmente edições assim, tipo o Drain, agora com Kaldheim, quando passar um tempo eu não vou mais lembrar, com certeza.
É bom que aí a galera também não vai muito bem, e aí você consegue
farmar um pouco. É isso, cara, de notícia. Foi rápido porque faz pouco tempo que a gente gravou, né? Então vamos passar pra
preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Muito bem, ele, Espiral Temporal Remasterizada está sendo aberta, está sendo bastante vendida. Na Liga Magic, os preços que nós falamos no último podcast se mantêm. Os boosters vão de R$35 nos locais mais baratos, até R$40 em média nas lojas, o booster avulso. E a caixa, que vale mais a pena, né, se encontra por R$1.050, mais ou menos, nas lojas mais baratas, mas o preço médio ali está em torno de R$1.200, R$1.300. As lojas mais tradicionais aí estão cobrando próximo de 1.200. Eu acho que você paga frete, né? Apesar de estar custando tanto caro assim, mas você ainda tem que pagar frete em cima. Mas assim, pensando no que está custando essa caixa em dólar, Tá quase que pau a pau. Tá valendo um pouco mais a pena aqui comprar em real, inclusive.
Sim.
Agora, em termos de valor esperado, eu tenho uma coisa a comentar, Eli. Eu acho que não dá para se basear na expectativa de valor esperado que tem se falado por aí, tá? De recuperar facilmente o valor. Porque muitas das cartas que entram no valor são cartas do bloco de espiral temporal que não tinham sido reimpressas, ou tinham tipo um reprint só, certo? Então agora você vai flodar o mercado, porque vai ter muita gente abrindo, uhum. Porque é a gente que está buscando as cartas de frame antigo, né? E vai flodar o mercado dessas cartas que tinham alta... Na verdade, estavam caras, acho que não por causa da alta demanda, mas por causa da pouca oferta. Então, aquilo que você acha que tem de valor, com certeza vai cair demais, tá? É só olhar as cartas de Mystery Booster. Pode olhar diversas raras de Mystery Booster. A versão original da carta está o dobro do preço de Mystery Booster, porque Mystery flodou o mercado também.
Uhum.
Então, tem esse problema em pensar no EV da caixa. Mas, né, de novo, quem compra a caixa tem que pensar em tirar o quê? A experiência de se divertir, jogando um draftzinho, ou às vezes simplesmente abrir os 36 boosters já é suficiente para alguém, né? Ou, se der sorte, abrir lá o Toxicity, o Ponder Foil, aí sim, não precisa se preocupar em mais nada.
Eu acho que realmente, para você começar a ter um equilíbrio desse EV, eu acho que você teria que ter, sei lá, abrir umas 3 boxes de uma vez. Eu acho que aí você começa a chegar mais próximo disso. Eu acho que se você for num tiro no escuro de uma box, eu acho que é muito variável, então realmente complica. Essa relação da oferta realmente tem impactado, porque, por exemplo, as time shifts mais baratas que eu tinha visto semana passada, ela estava tudo entre 12 e 15 reais. Então, hoje já tem time shift por menos de 10, 8 reais, sabe? Então, assim... E isso que a gente começou a abrir agora, né? Então acho que o pessoal começou a ter referência das quantidades e aí os preços começaram a ir reduzindo, né? Então acho que isso deve acontecer. E como você disse, né? As raras e míticas do bloco mesmo de Time Spiral, elas vão abaixar infinitamente até pela proporção que vai ser aberta, porque a galera quer o old frame, né?
Mas uma coisa até interessante... essas foils também, ali, Sim. Eu tava vendo um booster sendo aberto, uma caixa sendo aberta, o sujeito tirou a melhor rara que ele tirou duas raras time shifted, a melhor rara foi Mirror Entity, tipo, linda a carta, uhum. Mas eu pensei, quem é que tá procurando isso, sabe?
Alguns comandeiros.
Mas é só, porque não joga nenhum formato. De vez em quando o deck groselha do Modern vai querer, mas quem é que tá procurando essa carta? Então o único valor dela é uma percepção de é difícil de achar e tal, é foia bonito e tal, mas
sim.
Sabe, é difícil passar pra frente essas coisas. Deve ser difícil, né?
Acho que o tempo talvez melhore isso, né, MP? Com o tempo acho que talvez fique mais menos complicado.
Eu também não sei muita coisa porque eu olho as pessoas olham o preço que as lojas estão cobrando, e esse não é o preço da carta, né?
Uhum.
Quantas pessoas estão pagando em eBay, quantas pessoas estão pagando no trade, nos leilões da liga, coisas assim.
E tem carta tipo, que é bem de nicho, como uma Mirror Entity Foil, certo? Não sei se tem muita gente atrás disso, disposta a pagar. E isso foi a melhor que ele tirou na box, tá? A melhor foil que ele tirou na box.
É
perigoso.
Sim, uma coisa que é importante comentar aqui em relação ao valor do booster em si, o booster de Kaldheim, por exemplo, a gente dificilmente acha por menos de 20 reais nas lojas, né? E você está vendendo o Time Spiral aí por 35, 40 reais, né? Então é relativamente maior. Porém, se a gente começar a ver os preços de Strixhaven, o booster já está entre 28 e 30 reais.
Meu Deus.
Normal, o Draft Booster, né? Então, assim, você
já tem loja brasileira abrindo pré-order?
Eu já vi aqui loja brasileira. Então, assim, se a gente for pensar que é melhor você comprar um booster de Strixhaven ou um booster de Time Spiral, né?
A Wizards quer que você compre os dois.
Então.
E logo depois de Modern Horizons, e logo depois de Dungeons & Dragons. E logo depois de Innistrad.
Exatamente, né? Então, assim, eu acho que começa a complicar. Perdão, deixa eu só fazer uma correção aqui. O Draft Booster tá 25 e o que tá de 25 a 30 é o 7 Booster, tá? Então é uma pequena diferença aí. Mas assim, ainda é mais caro do que o que já tava e ainda a proporção ainda entre. Você prefere pagar 25 em Strixhaven ou 35 em Time Spiral?
Será que toda a coleção daqui pra frente vai ter algo especial? Porque Strixhaven, todo booster tem uma masterpiece, né? que vai ser, pode ser, falaram aqui, Demonic Tutor, Espadas Enharados, né? Cartas que vão zoar o draft, inclusive.
Eu, particularmente,
será que toda edição vai ter isso?
Eu acho que sim. Porque é uma das.
Então, é o fim de coisa especial.
Sim, acabou.
A frequência de coisas especiais tá maior do que a frequência de coisas normais. Sim, se você pensar em o que você pode vir de frame alterado, de versão foil, de versão de collector, booster, e da frequência desses produtos também, tá maior, cara.
Sim, sim. É o que você falou,
quando,
né?
Quando tudo é especial, nada é especial.
Nada é especial, exatamente. Você colecionar Magic hoje é impossível. Você não consegue mais colecionar Magic. Então, perdeu a característica de especial. Né? Então, assim... O Magic está se aproximando do guardadas devidas proporções do que as coleções de Pokémon, por exemplo, faz, sabe? Toda edição que sai lança GX, X, W, F, sei lá o que, a versão do mesmo Pokémon. É uma arte diferente com foil ao contrário, foil de ponta cabeça, foil invertido, sabe? E é isso que está acontecendo. Então, todo tipo de arte, né, com todas as mudanças possíveis, é o que está acontecendo. É ruim? Não sei, mas é algo que então, a gente precisa se adaptar.
Eu não vejo, eu não acho ruim, eu não reclamo disso, porque é estético. Isso não me afeta, porque eu já desisti da parte da coleção, certo? Mas,
já estabeleceu um corte, né, MP?
Já, um ponto de parada. Mas afeta a minha libido para com o Magic, você entende? É verdade.
Sim.
Assim, eu tenho menos tesão de colecionar alguma coisa, ou de pegar carta. Ah, adorei esse frame, tá passando? Não. Não vou mais fazer isso, cara, porque toda hora sai uma coisa que vai chamar atenção. Vai ter aquele puta hype de uma ou duas semanas e daqui a pouco eles balançam um produto novo e falam, ah, olha esse aqui também é especial e tal. Sim. Então assim, virou um negócio estético, tudo bem, esse é um modelo de negócios que funciona muito bem para jogos online, tipo, sei lá, Dota, League of Legends, essas coisas sobrevivem assim. Agora, aqui no papel, acaba com a minha vontade de querer pegar essas partes e de pimpar um deck específico. Chega.
Mas acaba com uma pequena parte, né, MP, da comunidade, né? Porque eu vejo uma outra parte da comunidade que entra no hype, sabe? Então, tipo, essa galera que tá falando agora, nossa, é time shifted, old frame, não sei o quê, é a mesma galera que daqui um mês vai estar vendo as Masterpieces de Strixhaven e vai ter esquecido o time shifted.
Não, tipo, não tem nada de errado com isso, com ficar animado com essas coisas, mas, assim, vez após vez, né, a experiência te ensina que uma hora você deixa de ter, de se animar dessa forma, uma hora a frequência de coisas novas fica velha, né, assim, perde o encanto, e a própria coisa de ser especial, de ter uma arte diferente, um tratamento diferente, porra, cara, desculpa ser velho e chato de novo, mas eu me lembro quando as cartas de Fallen Empires, ou de, acho que era Terras Natais, não lembro, tinha a mesma carta com duas, três artes, sabe, que você às vezes queria pegar as artes iguais para ter todas iguais no mesmo deck, ou você tinha que escolher a mais bonita, Rinto Torot, por exemplo. Tá, e isso já era uma coisa especial. Agora, quantas versões de uma mesma carta você tem, cara? É frame, é foil, é frame antigo, chega uma hora que você cansa, você fica incapaz de lidar com tanta informação. Aí tudo bem, você joga o jogo normal, certo? Você aprecia o jogo, você olha que bonito, tal, aprecia e tal, mas quando o assunto do jogo é esse, quando a novidade do jogo é esse, e não a experiência de ter uma mecânica nova, né, de ter um formato novo, alguma coisa assim, aí você tá perdendo, certo? Você perde. E a tua própria animação com o jogo sofre bastante. Sei lá, eu pelo menos tô nessa fase agora, assim. E uma outra coisa que me afeta, cara, é que o modelo de jogos online para estético, você põe um jogo de graça ali, de graça, e ele sobrevive de coisa estética, cara. As horas e horas de trabalho, tá? Milhões, dezenas de milhões de dólares em horas de trabalho, de graça para a população inteira. E aquela pequena elite que pode gastar, que quer gastar com estético, sustenta o jogo. Aqui, o jogo tá ficando mais caro, eu entendo que o dólar sobe, eles reajustam e tudo, mas o jogo tá ficando mais caro e eles estão colocando mais estéticos. Né? Então, isso também é um pouquinho chato. Né? Não sei se é justo a gente pedir para reduzirem o preço de um booster, de um draft booster normal. Mas, passando o tempo, passando os anos, jogar um draft numa loja não está ficando mais acessível. Né? O Juliano já falou aqui, cara, o Vili Edo já falou também, cara,
limitado aqui não existe, né? Porque é muito caro abrir 3 boosters assim soltos. E, poxa, se estão lançando 7 booster e collector booster, até para coleção que não é do standard, será que dói muito baixar o preço de um draft booster para facilitar, ou cria uma merda de um produto, cria um produto, ó, coloca um elástico em 3 boosters e fala, isso aqui é um pack de draft. Eu vou te dar um desconto de 30% se você comprar esse pack.
Então, mas pronto. Na minha cabeça, o draft booster seria esse produto, MP. Então, tipo assim, tira tudo que é estético de draft booster, usa 7 booster para isso. Você quer algo estético, perfeito, compra 7 booster. Não, draft booster, ele tem que ser mais barato para fomentar o negócio. Para fomentar. Você vê Time Spiral, eu não vi um comentário sobre o limitado de Time Spiral. Eu perguntei para algumas pessoas, o que você acha que essa Time Shift vai alterar no limitado? Ninguém soube responder. Ninguém pensou isso, ninguém comentou isso, sabe? Só quis saber da lista, só quis saber do Ponder Foil, do Cise Foil, sabe? Então, realmente, essa questão mecânica, o jogo em si tá ficando para trás em detrimento de você ter a estética, sabe? Então, não tá só trocando horas de trabalho para ter estética, tá trocando mecânica, estrutura de jogo, melhorias pro jogo, e os banimentos mostram isso, né? Então, nós estamos... O que você prefere? Ter estética e não ter banimentos, ou ter banimentos, sabe? Então, assim, infelizmente é uma coisa que tá acontecendo, e eu acho que realmente isso... Pro jogo, pro Magic jogo, é totalmente nocivo e, sei lá, eventualmente isso vai afetar uma parcela grande de jogadores e vai doer.
Cara, assim, como é tudo feito em um produto só, não tem como separar as duas coisas, né? A Wizards vai ter o sinal de que Espiral Temporal Remasterizado foi um sucesso, porque as vendas foram um sucesso. Mas não significa que foi um produto bem pensado do ponto de vista de quem gosta de draftar, por exemplo. Uhum. Né? Mas como eles colocaram tudo no mesmo pacotinho, não tem como separar. A não ser que eles vão perguntar jogador a jogador, oi, você draftou, qual foi a sua experiência? O que você achou da presença dessas cartas de Fermo Antigo? Então, de fato, né, eles estão, acho que para correr menos riscos, aí eu entendo o lado da empresa, eles estão fazendo tudo de uma vez. Mas, assim, se tem outros veículos, como Collector e Set Booster, por que não focar neles nessa parte mais absurda, né, de coisas diferentes, nomes e tal, e deixar o Draft Booster o mais simples possível e até reduzir o preço? E se é draft booster mesmo, se a experiência que você está tentando promover no draft booster é draft, mete um pacotinho de 3.
Sim.
Não precisa nem vender ele solto, né? Quem quiser abrir booster solto, abre o set booster. É um pouquinho mais só do que um draft, tudo bem. Mas o draft booster, então, vende ele mais barato e vende pacotinho de 3. Pronto, você tem, é capaz de até você ganhar mais, assim. Porque aí as pessoas vão draftar mais.
Sim, né? Eu não tenho problemas com coleção igual Time Spiral, porque a ideia é realmente ser algo diferente. Mas, por exemplo, as edições do T2, elas têm que ter essa vertente, porque ninguém drafta T2, só drafta no Arena porque troca por gema, sabe? E aí é uma outra questão de economia que também é um problema, mas deixa isso para outro dia. Vamos falar só da economia do IRL, do Tabletop. E, assim, realmente, isso pesa, sabe? Você vai fazer um draft, pô, você vai gastar R$80, R$90, R$100, às vezes, para jogar um draft de uma coleção, cara.
E assim, se eu for jogar um draft hoje de Espiral Temporal, é claro que eu vou estar muito mais ansioso, animado para abrir, para ver qual é a carta de frame antigo que tem dentro de cada booster. Né? Não estou dizendo que eu não vou ficar, né, que eu vou ter cabeça de draft, mas não precisava ter esse foco, essa divisão. É que nem Strixhaven, cara. Vai chegar na hora de... Se a gente for draftar em pessoa, vai ser a mesma coisa. A gente vai ficar pensando nessa carta, né? Na carta especial, na Masterpiece. E o foco de ter aberto aquele pacotinho, que é draftar, vai cair.
Sim, né? Você vai olhar assim, essa Masterpiece vale... antes de fazer o draft, peraí, deixa eu olhar as Masterpiece que tá valendo mais aqui. Decora ali as 20 que vale mais ou menos, né? Aí você abre, essa aqui tá naquela lista lá. Então, peraí, eu vou pegar essa aqui. E já afetou o draft.
É até o seu foco, o seu estado mental. Porque se eu abrir só porcaria nesses slots, e tipo, o cara do meu lado, com quem eu troquei um booster antes, abrir a carta mais valiosa, o Demonic Tutor Foil, o Old Frame, tal... eu não vou conseguir me deixar de me sentir um pouquinho mal,
Porque eu não devia ter trocado o booster com ele. Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Ah, deixa eu combinar os desenhos, a capinha e tal. Uhum. Então, ah, não devia ter trocado. Ou, ah, agora já era, desisti. Vou querer jogar outra. Eu fico pensando já no próximo booster para tentar abrir a carta prêmio. E não consigo focar, não consigo me divertir. E acho que com muita gente é assim, né? Você vai ter níveis de diversão muito diferentes na mesma mesa, certo? E teoricamente, a mesa está formada não com esse foco, ela está formada para o pessoal draftar. Então, né, de novo, a gente está martelando no mesmo ponto aqui, mas quando tudo é especial, nada é especial. E, assim, o hype que se promove para a gente, para cada coisa especial que vem, né, ele não se paga no fim das contas, né? Nem financeiramente, nem em termos de experiência. É muito efêmero, né? A sensação que você tem. Ela dura muito pouco, certo? 2 semanas só de vida. Então, acho que nem é saudável esse tipo de coisa. Mas espero, né, que a Wizards dê um jeito nisso, que enxergue isso e que corrija, né? Que pelo menos quem está procurando uma experiência de jogo delimitado, tem o seu veículo para isso. E, pelo amor de Deus, está muito caro abrir booster também. Está muito caro. Não é só por causa das coisinhas especiais que vem dentro. Vem valor dentro. Eles estão colocando valor dentro para ajudar. Mas, né, de novo, ainda assim é muito caro. Mas são 3 pacotinhos de carta por R$100. É muito caro.
O booster perde o valor do limitado, né?
Porque, assim...
Você quer uma espadinha, você não quer um booster.
É, exato. Quando você não encontra nada no booster, é zero que você ganha. Uhum. Não é tipo, não é que o seu piso vai subindo também com o tempo. Ah, você falou, o booster, eu tava acostumado a R$15 o booster. Agora você falou que vai custar R$25 o Strixhaven. Tá, mas e o piso das cartas que você encontra? Ainda é zero.
Sim.
Ah, mas tem buy list, tem book e tal. Não, é zero. É zero. Tá? O teto pode até aumentar, mas o piso ainda é zero.
Sim.
Então, se o piso subisse junto, se você tivesse uma mínima garantia de retorno e tal, mas... Não tem, não tem. Eu acho que
mais se for eu que for abrir, né, MP?
Com a quantidade de cartas sendo aberta e agora com a disputa que você tem de frames e de set booster e collector booster, o piso, na minha percepção, pelo menos, ele continua ali no zero. Ele não muda com o tempo. Então também tem problema para abrir, né? Mas, sei lá, isso aí é assim, quem tem recurso, quem pode abrir, continua se divertindo, certo? É uma experiência única aqui pra gente. Mas falando em preço ali, as cartas mais caras que não voltaram em Espiral Temporal, aquelas mais caras do bloco original de Espiral Temporal, né? Eu levantei aqui por curiosidade e uma coisa esquisita, cara. As 5 mais caras, 4 delas são pretas.
Interessante.
Nenhuma de Espiral Temporal original. As 2 de Planar Caos e 2 de Visão do Futuro. A que não é preta é a Horizon Canopy, né, o terreninho. Que eu imaginei, se eles não reimprimiram, é porque vem agora em Modern Horizons 2. Aí eu lembrei dessa questão do Fatland. Então, ainda vai continuar caro por um tempo, né? Mas podia voltar em ele. Essa é uma que precisa desesperadamente de reprint, porque joga Modern, joga Legacy também. Que droga.
Realmente é uma carta que deveria, como você disse, né? A falta do ciclo também pesa um pouco.
Exato. E as outras 4 pretas, cara? Acho que a mais conhecida aqui é o Counter. E sim, existe uma contra a mágica preta, né? É Imps Mischief, 2 manas, anula a mágica a mágica alva com um único alvo e você perde vida igual ao custo dela. Essa carta tá bastante cara, acho que a última vez que eu vi tava entre 11 e 15 dólares preço médio, e não foi reimpressa. Temporal Extortion também é um feitiço preto de 4 manas que você joga um outro turno. Tem uma carta chamada Gibber Indecente, que é uma carta que tem loucura por 4 manas, é um encantamento que diz no começo de cada turno daquele jogador, aquele jogador perde 1 de vida e descarta uma carta, né? E se você não tiver carta na mão, você pode pular a sua manutenção. E uma carta que o pessoal também adora, acho que eu já vi isso aqui em Commander, cara, é Bitter Ordeal. Ela tem... É uma daquelas cartas de visão do futuro, ele, que tem o frame diferente. Uhum. Né, ela é uma carta que, teoricamente, vinha do futuro, né? Ela é um feitiço preto de 3 manas que tem Grave Storm. É uma habilidade que só tem nessa carta também. Então, pessoal, você copia essa mágica para cada carta colocada no... para cada permanente colocada no seu cemitério esse turno. Tá? E o que, que ela faz? Você procura no seu grimório por uma carta... Você procura no grimório do jogador alvo por uma carta e remove ela de jogo. Então, teoricamente, se você, sei lá, milou metade do seu deck com traumatizar e tem muita permanente ali, você pode milar metade do deck do teu oponente também, só que escolhendo as cartas que você vai milar. Mais ou menos isso. São cartas bem exóticas, mas sim, são muito caras pela dificuldade de se encontrar. Porque acho que dessas aqui, acho que duas tiveram reprint, mas foi em uma ou outra coleção, assim, uma versão especial. Então o preço está lá em cima, não pela, acho que pela procura, mas pela oferta, né? Tem muito pouca oferta. E não voltar agora, acho que não vão voltar tão cedo também, viu? Então quem tem elas, é bom segurar que só tende a crescer.
Realmente, até pelos efeitos dela, né? Algumas aí são bem, bem diferentes, né? Então você não vai encontrar reposição ou espera ter algum reprint funcional, né?
O counter preto, né? Você duas manas muda o alvo de uma mágica com um único alvo, é impressionante. Isso aqui pode virar jogos em Commander, tá? É da época de Planar Caos em que eles inverteram a Color Pie só por brincadeira, sabe? Vamos ver o que acontece.
Vamos fazer isso aqui, não vai dar nada.
Só de brinks, é. Bom, entre cartas caras de destaque essa semana, uma carta que subiu 50% está custando $20 em média. $21 em média. É uma rara bem obscura de Salvadores de Kamigawa que nunca teve reprint, tá? Se chama Choice of Damnations, mais uma carta preta. Ele. Choice of Damnations. É um feitiço arcano de 6 manas. Oponente alvo escolhe um número. Depois você pode fazer aquele jogador perder aquela quantidade de vida. Se você não fizer isso, ele sacrifica aquela quantidade de permanentes. Não, sacrifica todas menos aquela quantidade de permanentes. Não vi deck Modern, nem Legacy com isso. Só deck de Commander. E alguns poucos. Então deve ter sido um buyout.
Uhum. Até porque
só isso explica.
Kamigawa não tem muito tesouro perdido lá, né? Então...
Lembra daquela vez que aquela carta preta de Momana também subiu de preço? Aquela que você descarta sua mão. Uhum. Eu esqueci o nome. Enfim, Vidas Paralelas também é uma carta que tá absurda de cara lá fora, tá? É um encantamento lá de Nistrad, né, que é metade de uma Dublin Season. Essa carta vem subindo consistentemente durante o ano, ali. 2021 inteiro ela tem subido. Na verdade, durante o ano ela dobrou de valor. Ela tava no comecinho do ano 25, agora, hoje, ela tá custando $60 em média. Tá? Por quê? Você pergunta? Commander, tá? Só joga em Commander.
E o pior é que eu tenho duas dela, queria vender uma para pegar a que faz a mesma coisa, só que é branca, né?
Tem uma branca que faz a mesma coisa.
E não consegui. Agora vou esperar, né? Já não vendi até agora, já que
então,
tá só
subindo.
Então,
o problema é que é o seguinte, esses $60, essa subida é só lá fora. Eu fui ver aqui no Brasil, a mesma carta, tá? A mesma versão, só tem em Nistrad dessa carta, ela nunca foi reimpressa, tá? Aqui no Brasil, você consegue por R$80, R$90.
Mas mudou bastante o MP, porque ó, a NM mais barata tá R$93. A mais cara já tá R$200. Então, assim, já é um efeito alta. De que vai mudar bastante isso aí. Quem não tem e precisa, pegue, porque você ainda consegue umas cópias SP aí, que, né? Até porque dizer que uma carta de Innistrad é NM é um pouco forçado, né? Provavelmente era o SP+, a realidade é essa, mas dá para você conseguir boas cópias aí por menos de 100, então quem precisa aí, pegue, porque eu acho que é tipo um Great Range, é uma carta que nunca vai diminuir de preço de novo.
Aliás, saiu uma carta boa para combar com isso, né? Que é um comandante bom, a Coma, que é a Serpente de Kaldheim, aquela que faz uma ficha toda a manutenção na sua do oponente. Dobrar esse número de fichas é muito forte. Essa serpente é tão injusta no limitado, cara.
Não tem jeito. Você ganha sozinho.
Eu pensei que ela fosse injusta até eu abrir o Star Realm Unleashed, aquela que faz fichas de Anjos Terra. Puta, cara, essa é uma das cartas mais injustas para limitado, assim. Tipo, tá ali junto com o Tetsumoki de Ixalan, com a Avacyn mítica lá da segunda viagem aí na Innistrad. Puta carta. Cara, eu fiz 7-1 no draft com Star Realm.
Nossa.
6 dos 7 jogos eu venci com Star Realm. O oponente estava na frente, Star Realm estava ali suspenso. Eu joguei para 3 fichas. 7 manos, põe 3 fichas de Anjo Serra. Ninguém volta. Impressionante, cara. Baita injustiça, porque.
Não tem como voltar, não tem.
Não tem. Você vê que o formato não tá muito equilibrado quando tem umas bombas assim. A Coma também, cara.
Não,
baita Coma, carta injusta.
Você não consegue remover. A Coma é estilo o de Teros lá, como é que é o bicho, o que 5-5, que dá draw toda vez que ataca.
Ah, o Call Me Sonhos lá.
Isso, Arrasta Sonhos. É mesmo assim, é o cara que ganha sozinho, sabe? Tipo, Arrasta Sonhos também ganhava sozinho, limitado de terra. Você tirava, era, faz o W, enche de qualquer coisa lá pra você conseguir fazer ele, sabe?
Eu perdi alguns ganhos. Perdi alguns jogos ganhos por causa disso. É. E o draft junto, né? Porque você perde o último jogo, o draft vai embora junto.
Realmente. Você só perde isso no 6-2, né?
É. Ah, vamos pular o combate dessa vez, já que o programa ficou longo.
Vamos, até só porque não tem muita coisa pra falar, né, MP?
Não, só um aviso, né? Não tinha brasileiro disputando o torneio do Magic Online, lá o showcase do Mox, né? Mas quem venceu o Season 2 foi o Martin Eric Gauthier, e no Season 3 foi o Jean Moritz Merkel, tá? É, decks de destaque no Modern foram o Jun de Death Shadow, chegou numa das finais, e o... Você falou deck de espíritos, né? Que tava isso, bem também ali.
O Eliod de Combo, né? Acabou chegando nas duas finais. E uma das...
Esse aí impressionou. Esse aí também eu vi nas duas.
E uma das finais foi contra o W Espíritos. É, o W, agora não precisa. Não, é Bunch Espíritos mesmo, com o Company. Eu tô olhando outra lista.
Lembrando que nós estamos falando de Modern, né? E é um novo Modern. Não, então é o W mesmo. É relevante. É o W. É, o W, é relevante mesmo. Olhar porque o pessoal teve incentivo para criar listas inovadoras e competitivas para esse torneio, né?
Quatro cada um desses... Grave Apparition, hein? É uma carta que tem se mostrado.
Tá no Challenger forte. Deck, né, ele?
Sim. Duas cópias no Challenger Deck. Skyclave Apparition é muito forte. E uma cópia de Kira, a cartinha de Jumpstart.
É, ela voltou. Não, Kira é mais antiga que isso, pô.
Não, ela voltou em Jumpstart, né?
Ah, tá. É que ela é lá de Kamigawa, isso. Né? É um espírito meio bem chatinho. E cada um desses dois aí ganhou 20 mil dólares e foram convidados pro próximo Pro Tour, o Strixhaven, não o Pro Tour de Kaldheim, né? Então, tá aí, parabéns aos dois. E foi legal também porque teve cubo, né? Deu para ver umas partidas de cubo também. E cubo competitivo é muito raro, né? Então, ainda bem que a gente tem o Magic Online para bisoiar esse formato. Mas é isso, Eli, acho que está na hora de chamar o nosso convidado. O Adriano, ele é ilustrador do MTG Goldfish, então acho que todo mundo que está ouvindo isso já viu as ilustrações dele lá nas thumbs do Goldfish, né? E também na capa deste episódio, tá? Então sigam ele lá, vale a pena. E voltamos na fase final.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Oi, Adriano, bem-vindo ao Hackers Cast.
Obrigado por me chamar aqui.
Cara, o pessoal te conhece, eu acho que muita gente te conhece, todo mundo que deve estar ouvindo já conhece o seu trabalho. Antes de qualquer coisa, dizer que o Genê também está aqui, está ouvindo com a gente, vai fazer perguntas durante o programa. Genê é nosso ouvinte de longa data, né, Genê? Já participou, inclusive, também, Genê.
Já, um
é da casa.
Aí.
É da casa. Bom, o Adriano, para quem não sabe, né, você faz as ilustrações das thumbs lá do MTG Goldfish, né? Explica um pouco pra gente, assim, qual é o seu trabalho e o que exatamente, quando você começou com eles, você faz animação também, como é que é seu envolvimento com eles?
Então, tudo começou em 2017, quando o pessoal do Goldfish estava procurando alguém para fazer os thumbnails pros vídeos dele. E eu tinha naquela época uma ideia de fazer ilustrações para decks. Então eu ficava pensando assim, principalmente deck Modern, né? Eu tinha uma ideia nessa cabeça assim, que naquela época assim, um deck que tava jogando bastante era o Eldrazi em Texas, que se traduzindo é Eldrazi em Impostos. E eu tinha, pensei uma ilustração assim do Top Not Seer fazendo os impostos dele, seria uma coisa meio engraçada. E eu mandei pra eles como em forma de thumbnail, assim, pra ver o que eles achavam. E o Richard, que é o dono da Goldfish, achou legal, assim, falou, pô, vamos tentar fazer esse tipo de thumbnail, que seria uma coisa diferente do que a maioria dos canais de Magic faz, né? Em vez de usar a imagem da carta, a gente tenta fazer uma coisa mais estilo cartoon, uma coisa assim, mais estilo piadinha, assim, pra chamar a atenção das pessoas.
Sim.
E foi um negócio que, assim, deu muito certo no canal. E hoje, assim, além de fazer as ilustrações para as thumbnails, eu também faço ilustrações para alguns artigos do site, que além do canal de YouTube, eles também têm artigos. Então, artigos sobre Legacy, sobre Vintage, são coisas que eu faço. Assim, não dá para fazer para todo o conteúdo, assim, porque é muita coisa, mas quase todos os vídeos, alguns artigos que a gente vê lá no site, são ilustrações que eu faço.
Uau, bacana. Então, você já respondeu uma coisa que eu ia perguntar também. Você já jogava Magic antes?
Já jogava. Eu comecei, assim, na época lá de... se não me engano, assim, um dos primeiros boosters, assim, que eu comprei... Não foi nem booster, é aquela caixinha de portal que ensinava portal a jogar. E eu nem lembro, assim, que época que era isso, mas, assim, eu era criança, estava na escola.
Década de 90, né?
Década de 90. É. E era um negócio assim, que você jogava com os amigos, mas, assim... As regras eram meio que a gente que fazia, porque a gente não entendia como funcionava a pilha, a gente não entendia como funcionava várias interações, então durante muito tempo, assim, eu joguei daquele jeito, assim, com os amigos, meio regras da casa, e até o colégio, assim, a gente chegou a jogar uma época assim, na época de Apocalipse.
É uma época boa, né? Porque você joga com as cartas que você tem, seus amigos também, vocês estão animados, estão descobrindo carta, olhando pasta e olhando decks, é assim que você descobre, né? É uma época gostosa também.
Foi uma época bem legal, assim, era uma coisa assim, bem casual, mas era bem legal. E eu lembro, assim, que na época de Apocalipse, que eu já estava assim, no colégio, assim, eu meio que larguei um pouco, porque já não tinha tanta gente que jogava. Peguei e vendi minhas cartas para um cara lá que estava querendo comprar, e meio que esqueci de Magic durante muito tempo. Eu voltei a me interessar por Magic muitos anos depois, na época de Kaladesh. E foi muito por acaso que eu vi um post no Facebook, eu acho que era da página mesmo do Magic Oficial, fazendo spoiler da coleção de Kaladesh. E eu olhei aquilo e eu fiquei meio impressionado como tinha mudado o Magic. Não tinha Planeswalker, não tinha vários tipos de carta que eu conhecia na época. E eu fiquei interessado, assim, pra ver como que tava Magic como que o Magic tinha mudado.
Não, aí não assustou demais, não. Porque de Apocalipse pra Kaladesh mudou o frame, entrou o tipo de carta, mudou tudo.
Assustou demais, porque assim, eu não sabia o que era um Planeswalker, uma carta de Planeswalker. Então a primeira vez que eu joguei contra uma carta de Planeswalker era uma Liliana, aquela Liliana de Innistrad. E ela ficava matando meus bichos e eu ficava meio, como que eu mato isso? Eu não sabia que eu podia atacar um Planeswalker. Isso foi uma experiência muito... muito interessante.
E na época já tinha o Arena também, né? Que aí você viu, nossa, o Magic virou digital, o que que é isso?
Então, na época que eu voltei ainda não tinha lançado. Eu comecei eu entrei no mall e aí eu comecei a draftar. Na verdade, eu não jogava muito construído, eu comecei a draftar bastante, né? Não tinha carta, não tinha baralho, então eu draftava. Aí eu falei, pô, legal, tá interessante assim como mudou o jogo e resolvi participar de um evento de pré-release, que acho que foi do Revolta do Éter, assim, e aí foi. Aí acho que um ano depois eu comecei a trabalhar com Goldfish, foi uma coisa meio interessante, assim, logo depois que eu voltei a jogar Magic, que eu acabei me envolvendo, assim, com o meu trabalho acabou virando também coisa relacionada a Magic.
É, entrando no seu trabalho, você profissionalmente é um ilustrador, artista, como é que a gente se refere?
É, sim, ilustrador. Eu trabalho, assim, 100% do meu tempo com ilustração, quase todo o meu trabalho é com Goldfish, às vezes eu faço trabalho para outras pessoas, mas, assim, a maior parte do meu dia é trabalhando com os thumbnails do Goldfish.
Uau, quanto tempo você leva para fazer uma daquelas thumbs?
Ah, depende, assim, um pouco, mas entre 1 e 2 horas para fazer a maioria das thumbs.
Você faz na mão ou no PC?
Não, tudo no PC. Eu tenho aquelas tablets digitais que dão uma boa acelerada, assim, no processo. Então, fica bem mais fácil.
Tem uma dúvida. O processo criativo dessas thumbs, ele fica muito a seu critério ou eles dão já um briefing, assim, ah, a gente quer que tenha esse tipo de ilustração, é isso? Ou é mais assim, eles te dão a ideia do deck e você vai lá e fala, ok, com isso aqui eu me viro.
Depende muito, assim, alguns decks eles já têm alguma ideia assim, do que pode ter de ilustração, alguns decks eles já dão mais liberdade para trabalhar com o que eu quiser. Então, varia muito assim, de quem está fazendo o vídeo, algumas pessoas gostam de deixar umas sugestões, outras deixam mais livre, assim, para eu pegar a imagem, assim, fazer alguma coisa, assim, que eu pensar. Mas, assim, é bem livre, assim, eles não dão, assim, nenhuma obrigação de seguir, assim, aquela sugestão, geralmente é mais para facilitar o processo.
Ô, Adriano, e aquela caricatura que tem, aquele círculo com a caricatura da pessoa que vai falar no vídeo, foi ideia sua, deles, de alguém, algum ouvinte?
Não, foi deles mesmo, porque teve uma época, assim, quando começou a ter mais gente fazendo vídeos além do Seth, né, eles acharam legal, assim, ter uma divisão, assim, para as pessoas saberem quem que fazia o vídeo, e uma ideia, assim, que eles acharam legal seria ter uma caricatura de cada um para a pessoa já ver antes de clicar quem que tá fazendo o vídeo.
Eu adoro isso, porque eu sou time Saffron Olive, eu só assisto os vídeos dele. Eu não gosto muito do jeito do Cream, não. Então, para mim, ajuda bastante. É, já tem uma série que é meio certo, né, que a gente sabe que é dele, a Against the Odds, a Much A Brew, o Budget. Mas às vezes eu caio numa armadilha lá, caio no Cream, que eu não gosto muito, mas para mim ajuda, né? É legal. Foi curiosidade, foi você que fez essas caricaturas?
Sim, foram todas eu que fiz.
Tem um estilo próprio, né? Parece ali. Assim, veio de você esse estilo, ou ele foi desenvolvido junto com o pessoal do Goldfish?
Eu acho que, assim, veio de mim, mas conforme eu ia trabalhando, assim, já são acho que 4 anos trabalhando com eles, né? Conforme eu fui trabalhando tanto tempo com eles, assim, eu acho que eu acabei pegando um estilo dos thumbnails pro meu estilo pessoal também. Acabou sendo uma mistura, assim.
É, eu perguntei porque eu quando eu vejo umas ilustrações, eu sei que são suas, sabe? Tipo, eu vi recentemente, até curti lá no Twitter, numa que você fez do WandaVision, mas na verdade com Chaves, né? O Visão é o seu Madruga, é, e a Wanda é a Bruxa do 71.
Sim.
E assim, eu vi a imagem, mas não vi quem é que tinha postado. Porque a imagem sempre chama mais atenção, né? Assim que o nosso cérebro trabalha. E eu sabia que era sua, porque o estilo é inconfundível, né? E até a gente perguntar, por que você fez essa imagem a pedido de alguém, ou veio de você? De onde é que vem? Porque aí me ligou uma luzinha, né? Falando, pô, será que ele faz trabalhos externos também, a pedido, sobra tempo para fazer esses outros gigs?
Ah, então, esse aí, no caso, foi uma coisa minha, assim, porque eu gosto de postar em rede social algumas coisas pessoais também, fora do trabalho que eu faço do Goldfish, e eu faço trabalho para fora também, algumas pessoas me chamam para fazer commissions, para fazer... quero um desenho, assim, quero fazer um playmat personalizado, algumas pessoas me chamam, assim, pede orçamento para fazer... Então é legal ter essa presença na rede social, divulgar o meu trabalho, assim, além do Goldfish, porque sempre tem alguém que quer alguma coisa extra. Eu tenho alguns projetos pessoais também que eu gosto de postar.
Que massa, cara. A própria caricatura, né? Dar de presente para alguém uma caricatura dessa. Ou às vezes, o meu amigo joga de Tron, é aniversário dele. Eu quero que você faça eu vou enquadrar uma caricatura dele, mas tem que ter alguma coisa ali zoando ele, porque ele joga de Tron. Apronta alguma coisa, sabe?
Tem muita gente que pede assim, eu jogo de Jund, eu queria um playmat que tivesse Liliana, Thermogoyf, sabe? Então, as pessoas gostam de pedir, assim, às vezes um desenho personalizado de um deck que, assim, é pet deck da pessoa. Se a pessoa joga o Commander, ela quer com os Commanders que ela joga. Eu acho legal, assim, o pessoal do Magic, eles têm muito essa coisa de gostar de, assim, mostrar sua identidade, assim, com os decks e personalizar não só o deck em si, mas todo o equipamento, né, que a gente usa.
Sim, é uma coisa legal do jogo, né, que permite isso, embora tenha que ter investimento, mas vale a pena. Sim. Inclusive, eu vou deixar os links das suas redes, do seu contato no podcast, na descrição do podcast, depois você me passa, tá? Eu confirmo contigo que eu tenho uns aqui já, porque de repente alguém quer te encontrar para esse serviço, aí já pega aqui também. Uhum. E uma coisa, Adriano, assim, 100% com Goldfish, né? Então, dá para viver com a tua arte, então, você está conseguindo.
Sim, dá tranquilo.
Que legal.
Tanto que assim,
legal.
Foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Porque eu consegui, porque eu trabalhava num jornal, né? E naquela época, acho que eu tinha recebido a notícia que o jornal ia fechar, algumas semanas antes, né, e ia mandar todo mundo embora. Então, eu tinha acabado de ficar desempregado, né, tinha acabado de perder meu emprego, quando eu consegui esse trabalho com Goldfish. Então, foi uma coisa, assim, que realmente salvou muita coisa, assim, pra mim, né.
Impressionante. Deu tudo certo.
Deu tudo certo.
Nossa, que legal, cara, que legal. Não precisou ir até os Estados Unidos, conversar com eles pessoalmente, nem nada. Você faz tudo do Brasil?
Tudo do Brasil. A gente conversa, assim, por e-mail ou pelo Discord às vezes, mas é tudo online, assim. A gente tem uma tabelinha até dos vídeos que vão sair na semana, porque é bastante conteúdo, né? Então a gente já tem que deixar bem organizado, assim, para dar conta de tudo.
Ah, que legal, que legal. De onde você fala, Adriano?
Então, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro atualmente, só que eu sou de São Paulo.
Eu percebi pela ausência de sotaque.
É, então assim, eu me mudei pro Rio em 2019, né? A minha esposa tinha conseguido um trabalho lá, e como eu já trabalhava de casa, eu falei, ah, vamos pra lá, né? A gente já... Eu trabalho de casa, sim. Pra mim não tem problema nenhum me mudar pro Rio, e a gente acabou indo, mas é bem recente isso, assim, então a gente sempre tá voltando pra São Paulo às vezes, quando agora fica mais complicado, né, mas antes, assim, a gente pegava todo mês pra voltar pra São Paulo.
Cara, que legal. Pra quem tá escutando e é mais jovem aí, quiser seguir um caminho similar, a desenvolver um estilo próprio, você recomenda o quê, assim, em termos de curso técnico ou curso superior, treinos, o que você recomenda?
Ah, então, é sempre legal, assim, fazer algum curso de ilustração. Aí, assim, não tem muito, assim, eu não sei se depende, assim, de onde a pessoa tá, de que tipo de desenho ela quer seguir, mas sempre tem esses cursos, assim, de fundamentos do desenho, assim, que ela, não importa, assim, que estilo você queira seguir, que é interessante fazer. Agora, com a pandemia, assim, tem muito curso EAD, né, então a gente não tem muita opção. Faculdade de artes também é uma coisa, assim, que dá uma base legal. Assim, eu não sou formado em artes, assim, mas eu acho que é uma coisa que pode dar uma base legal. E desenho é um negócio, assim, é bastante prática e tem que ter, assim, um pouquinho de paciência, às vezes, para começar a conseguir trabalho.
Ah, legal. É bacana. A gente raramente conversa com alguém dessa área aqui. Então, nós somos bem noobs, né? Em como esse mundo funciona. É muito, o Magic é muito dependente disso, né? Sempre teve uma tradição em artistas, a gente vê nas próprias cartas, né? Eu tô aqui com uma Inquest de 96, em que é a primeira greve dos artistas do Magic, porque o Wizards cortou alguns benefícios. Saíram um monte de artistas do Magic, né? E o presidente da Wizards na época falou aqui na entrevista que o Magic sempre, desde que começou em 93, né, tinha essa tradição de trazer o melhor do melhor para ilustrar as cartas, e ele não podia continuar dando os benefícios que os artistas davam, né, tinha que mudar os contratos, mas que tinha uma fila enorme de gente tentando fazer ilustração para as cartas de Magic naquela época. Então a gente associa, né, essa qualidade e os estilos ao Magic, né? Acho que diria que nós somos mimados, até na parte da arte, né?
Assim, tanto que para os artistas, assim, muitos artistas, o grande objetivo mesmo é ter alguma arte publicada em alguma carta, assim, é um grande objetivo, assim, de muita gente que trabalha com arte de fantasia, essas coisas, assim, mais do que Dungeons and Dragons, eu acho que é Magic, assim, eu vejo, assim, acompanho muitos artistas, assim, eu acho muito legal quando artistas que eu acompanho, assim, anunciam que eles conseguiram trabalho com a Wizards of the Coast. Recentemente eu achei muito legal o Secret Lair, que saiu mês passado, que tinha uma artista brasileira que fez a arte da Shalai.
Ah, sim, o Secret Lair do Black... Black is Magic, obrigado, Genê. É verdade. Que legal, né?
A artista que fez a Shalai é brasileira, assim, achei super legal. Eu acho super legal quando tem artista brasileira, assim, aparecendo nas cartas.
Eu também. A gente tenta manter o nosso radar aqui atento para isso. Quando tem GP, né, artista brasileiro vem para cá também para poder prestigiar. Às vezes tem uma ou outra carta só para assinar, mas o pessoal leva, né, para ajudar. O William Murray é um deles, já veio para cá, já vi ele. tem outros também. É, o que mais te atrai dentro do Magic? Eu ia te chamar de Kitane de novo, Adriano.
Não, pô, tranquilo.
Eu gostei de sobrenome. O que mais te atrai no Magic, assim, é a arte mesmo? Porque você teve uma trajetória bem peculiar, né? Parou lá em 2001, mais ou menos, e voltou agora em 2016, né? Foi Kaladesh 2018, 2016.
Foi praticamente quase 15 anos parado. Então, assim, quando eu comecei a jogar, assim, de criança, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção no Magic foi a arte. Eu lembro que quando eu vi lá numa loja a arte daquele Minotauro que tava em todas as caixas de Era
Minotauro
Glacial,
de Urlon.
Isso.
É ele?
Eu achei o máximo aquela arte. E eu falei, putz, deve ser muito legal esse jogo, porque, sei lá, eu achava a arte legal. Então foi isso que me puxou pro Magic no começo. E eu sou uma pessoa que gosta muito de jogo de estratégia, assim. Então depois que eu comecei a jogar, assim, foi um negócio que me fisgou mesmo. Porque o que eu acho legal do Magic é que é um... Tem um lado de criatividade, assim, quando a gente pensa em criar decks, montar decks, assim, tem um lado, assim, de criatividade, de expressão pessoal, né? Principalmente se pega agora no Commander, né, que as pessoas montam não para ser o mais eficiente possível, mas para fazer coisas que elas acham legal, né?
Às vezes, de preferência, então, o menos eficiente possível, né? Para poder passar mais tempo jogando, mais tempo se expressando e interagindo com todo mundo.
Sim.
Atualmente, então, qual o seu formato favorito?
Então, agora eu tô começando a jogar, assim, bastante Commander no Magic Online, mas durante muito tempo Modern foi o meu formato favorito. Eu jogava muito Modern no Magic Online e eu gosto muito do Modern porque é um formato em que você pode jogar muitos decks diferentes, né? Tem uma variedade gigantesca de decks e é um formato, assim, que meio que, entre aspas, rotaciona de uma maneira, assim, que mesmo que um deck que um ano atrás era Tier 3, às vezes ele pode virar Tier 1 do nada por causa de uma carta que saiu, né? E eu acho isso uma coisa muito legal do formato, assim. As pessoas às vezes não gostam muito do Modern porque tem muito combo, porque tem muita coisa quebrada, mas eu sou uma pessoa, assim, que gosta do Modern porque tem combo e porque tem coisa quebrada e que as pessoas fazem coisas malucas no Modern.
É bem comum ouvir isso, sabia? É, prós não costumam não gostar, né? Porque eles gostam de prever o meta e se preparar para um meta previsível. O Modern, como você falou, tem tradição de ser uma selva. E agora tá bem selva depois dos bans, né? Tá bem legal o formato.
Tá bem legal, assim, você vê tudo quanto é tag diferente. Eu, pessoalmente, não gosto quando o meta tá muito de mid-range control, assim, eu acho meio chato. Eu sou uma pessoa que gosta quando o formato tá agressivo ou quando tem combo, assim, no formato. Eu gosto de deck combo, eu gosto de coisas bizarras acontecendo na mesa.
Então você assiste os vídeos de Against the Odds.
Sim, acho que eu comecei vendo Against the Odds, assim, que eu gosto de coisas estranhas acontecendo na mesa.
Eu acho que o Modern resiste pro Against the Odds, assim, e eu acho muito, eu não sei quanto tempo o Seth perde pra fazer aqueles 5 jogos que ele põe no vídeo, né, porque às vezes não é seguido, né, ele pode ter uns cortes aí pra poder encaixar jogos em que pelo menos ele comba ou ele ganha, mas é incrível como ele usa o Modern e ele pega decks bem groselha e consegue ganhar, sei lá, 3 partidas de 5, sabe? Que é um formato enorme, com uma pool enorme, cheio de coisa quebrada, roubada, mas ele consegue, né? É possível. Sim, então, essa possibilidade atrai muita gente. É bem normal isso. E é legal, é bom que exista isso, que o Wizards faça os seus esforços para que o formato permaneça assim. Você é um baita exemplo aí, então isso te atrai. Acho que atrai muita gente, essa característica.
É, eu acho que, assim, quando as pessoas querem jogar uma coisa mais justa, assim, ou é Standard, ou é o Pioneer, assim, mas acho que a pessoa que entra no Modern, ela sabe no que tá entrando, sabe?
É verdade. O GD fica quietinho porque ele joga Legacy.
Eu justamente o que eu menos me atraio nos formatos são esse momento de coisa quebrada, mas eu acho muito legal que tem essa variedade, porque todo mundo tem a sua chance, sabe, o seu formato pra usar. Eu tinha uma pergunta que já não é tão relacionada a Magic, mas eu queria saber um pouco das suas referências de arte, porque você tem um traço muito característico, eu acho ele muito bonito. Ele me lembra um pouco aquela ideia de quadrinhos antigos, uma coisa mais de charge, sabe, daquele quadrinho cômico. Eu acho muito bonito e eu eu queria saber um pouco das suas referências.
Eu cheguei há um tempo, assim, trabalhar com charge e quadrinho, antes de trabalhar com Goldfish, mas não era um trabalho, assim, muito... que me pagava muita coisa, né? Eu cheguei a publicar charge em jornal, trabalhei com jornalismo em quadrinhos uma época, e eu acho que por trabalhar com esse tipo de meio, eu acabei desenvolvendo um estilo mais voltado para quadrinhos e para charge, que tinha um pouco dessa coisa de ser humorístico e também ter que ser uma coisa assim, não tão detalhada, porque eu tenho que produzir rápido. Então tinha um tempo assim que minhas referências eram quadrinistas, mas quadrinistas de humor, Laerte, Angeli, esses quadrinistas que tinham uma pegada mais de humor, de charge. Quando eu comecei a trabalhar mais com Magic, assim, aí as minhas referências foram indo mais, assim, para um mundo, assim, de fantasia. Que eu comecei a tentar misturar um pouco dessa coisa que era mais cômica, mais simples de desenhar, com esse mundo, assim, super realista de fantasia. Eu não faço nada realista, mas tenta trazer alguns elementos, assim, que eu acho legal desses artistas.
Bacana, bela pergunta, Gene. Deixa eu só complementar a pergunta, então. Eu saber se você costuma consumir conteúdo sobre quadrinhos ainda, não só ler quadrinhos, mas também... Eu escuto um podcast de quadrinhos muito bom, que é o Confins do Universo, que é com editores, sim, né, e tal. Uhum. Inclusive, neles eu vi a história, eles fizeram um do Jack Kirby, que você falou que não pagava muito, me lembrou esse podcast deles, porque é incrível como grandes mentes dos quadrinhos, não só ilustradores, mas os roteiristas também, como eles sofriam nas décadas de 60, 70, 80, porque era muito, não era muito bem valorizado, né? Então eles tinham que trabalhar demais, criar demais e inventar, sim, coisas para poder sobreviver, né? O próprio Jack Kirby, ele não ele demorou demais para ser reconhecido, o que dá, sim, dó, né? Porque o legado do cara hoje é incrível, né? Tudo que ele construiu, sim, na Marvel, hoje quem está colhendo os frutos, né? É um pessoal que não tem muito a ver com os quadrinhos raiz. Mas voltando à pergunta, você ainda consome quadrinhos e conteúdo sobre quadrinhos?
É bem menos do que eu consumia antes, assim, eu era uma pessoa, assim, gostava bastante de quadrinhos, eu ainda gosto, assim, mas assim, eu não consumo tanto quanto eu consumia antes. O meu TCC na faculdade foi sobre tiras em quadrinhos, porque eu sempre fui muito fã de tirinhas de jornal, essa coisa mais curta, né?
Que legal!
Eu acho muito, eu tenho, assim, a minha infância foi muito marcada por ler página de quadrinhos no jornal, então foi um negócio, assim, que eu levei muito, assim, comigo, eu consumi quadrinhos assim durante muito, ainda consumo assim, mas tinha uma época assim que eu comprava tudo que saía assim de diferente. Eu não lia muito assim quadrinhos de super-herói, não porque eu não gostava, eu gosto, só que eu tenho um problema assim de acompanhar coisas que são muito longas, sabe? Então quadrinhos de super-herói é um negócio que se você não tá acompanhando assim desde o começo, você fica meio perdido.
É verdade. O Batman então, com seus mais de 70 anos de continuidade, né? Verdade.
Então, assim, às vezes eu pegava, assim, uma graphic novel do Batman, porque ela tinha começo, meio e fim, mas eu não tinha a paciência de pegar e acompanhar e todo mês na banca pra ver a próxima história do Batman. Esse é um negócio, é um tipo de conteúdo, assim, que às vezes eu fico, assim, hoje eu não, antes eu gostava, mas hoje eu não tenho tanta paciência, assim, pra acompanhar. Então eu gosto, assim, de consumir quadrinhos que quando tem, assim, uma história de começo, meio e fim num livro só.
Ah, entendi. Bacana, bacana. Eu vi o seu do WandaVision e lembrei também de, na hora, né, de Marvel e quadrinhos também. Sim. Bom, assim, você fez por conta própria, uma ilustração bonita, foi uma boa ideia trazer uma coisa bem latino-americana, né, para esse universo. Você deve ter visto o WandaVision, então.
Sim, terminei de ver o WandaVision esses dias.
Sem spoiler. Você também, Gene, sem spoiler. Vocês gostaram da série?
Eu gostei da série.
Eu gostei também, eu interrompi, desculpa.
Não, pode falar.
Sim, não, é bem bacana, o começo é bem diferente. O que você achou?
Assim, eu gostei da ideia, assim, de o formato, assim, da série. Assim, eu acho legal porque ficou como uma introdução para o que está por vir da Marvel, né? achei, assim, os atores carismáticos, assim, a atriz que faz a Wanda, assim, tá muito legal na série. O jeito que o Visão tá na série, eu acho que tá muito legal. Mas, assim, em termos de roteiro, assim, não tem nada muito impressionante, assim. É aquela coisa, sei lá, sexta-feira à noite eu vou curtir meia horinha, assim, de uma coisa diferente.
É bem
por aí. Mas eu acho que, assim, eu acho que foi a proposta, assim, é divertido. É. Eu acho que não é nada, assim, impressionante, assim, mas eu acho que a proposta de ser uma coisa leve e divertida, ela cumpriu mesmo.
Você sabia que a Elizabeth Olsen é a irmã das gêmeas Olsen?
Sim, eu descobri esses dias, assim, fiquei um pouco
também
chocado.
Também, explodiu a cabeça, assim. Eu não sabia.
É, eu descobri há algum tempo, mas também eu fiquei, ué?
O pessoal deve estar se perguntando, quem é gêmeas Olsen?
Tem um pessoal novo de Magic que não é gêmeas Olsen, o que, que você está falando?
Tem um pessoal que é mais novo que a gêmeas Olsen já, né? Então,
é verdade.
A gente fala, elas crianças e tal, mas elas já estão mais velhas do que muito jogador de Magic para ele.
É verdade, que nem fazer piada com Macaulay Culkin, né? É. Gente que a gente já não sabe quem é. Mas legal, Adriano. É muito estranho até conversar com alguém que joga Magic, jogava Magic antes, né? E agora tá na parte da arte focado no Goldfish. É estranho positivamente, né? E é muito legal saber que é um brasileiro aqui do nosso lado, aqui no Rio de Janeiro.
É muito legal, assim, quando as pessoas. Tem muita gente que não sabe, né, que eu sou brasileiro, assim, fica meio impressionado quando descobre que é. É bem engraçado.
Você tem noção de que, tipo, a sua arte tá no nosso rosto todos os dias? Pelo menos no meu. Eu abro o YouTube todo dia e todo dia tem vídeo do Goldfish recomendado. Porque eu tô inscrito no canal, obviamente, eu assisto até que bastante. E todo dia tem arte sua ali na minha cara. Imagina isso com todo mundo que tá inscrito ali naquele canal. Já parou para pensar, você se assusta com esse tipo de coisa?
Acho que, nossa, isso aí, agora que você falou, é uma coisa que eu não tinha parado para pensar muito, assim, porque a gente trabalha, assim, tanto com isso, e é todo dia, que às vezes a gente acaba nem parando para pensar muito, assim, na quantidade de gente que acaba vendo os thumbnails, assim, eu fico até assim, né, do jeito que funciona o YouTube agora, às vezes você tá passando no celular, assim, ele já começa a tocar o vídeo sozinho, fica até pensando, assim, se as pessoas reparam, porque o thumbnail acaba sendo uma coisa, assim, bem momentânea, né, você vê por alguns segundos, já clica e já vai pro vídeo, assim. Eu acho legal quando as pessoas comentam, mas eu nunca parei pra pensar muito, assim, nesse sentido que você falou agora.
Eu acho razoável admitir que tem mais gente olhando a sua thumbnail do que vendo o vídeo. Parar pra ver o vídeo não é todo mundo que para. Mas muita gente simplesmente passa, né? Ah, não tô interessado, mas olha a thumbnail. Então você, sua arte tá mais exposta do que o próprio conteúdo que tá dentro do vídeo.
Sim.
Isso assusta um pouquinho.
É, agora que você falou. Porque, assim, como por trabalhar no Goldfish, eu tô sempre olhando os vídeos, né? Pra ver como estão as coisas. E como eu tô sempre clicando nos vídeos, praticamente assim, na hora que eles saem, as minhas recomendações do YouTube não aparecem tanto os meus thumbnails, porque eu já assisti antes de ver o thumbnail. Então, às vezes, quando eu abro o YouTube, não aparece tantos thumbnails meus, assim. Porque, provavelmente, porque ele viu que eu já assisti, então ele não fica me recomendando esses vídeos. Mas é engraçado pensar isso.
É, então, é um pouquinho assustador. Mas é legal você ficar mais conhecido, né? Agora, o volume de trabalho, imagina se eles começarem a soltar mais vídeos por dia. O Magic tá numa crescente, né, Adriano? Sim. Então pode ser que a gente tenha, de fato, uma demanda. Vai, Magic Online começa a crescer, solta mais vídeos no Magic Online, ou histórico, cria uma série só para histórico, ou outra série só para histórico, uma série só para standard lá no canal e tal. Como é que você vê, tem espaço para crescimento na sua agenda? Ou você tem aí planos para o futuro, para, quem sabe, um próprio canal seu, ou outro tipo de trabalho envolvendo arte, às vezes nem com Magic? Você já pensou em como essas coisas podem crescer?
Então, acho que dos últimos 2 anos para cá, eu senti um crescimento, assim, bem grande no conteúdo. Porque antes era só o Seth que fazia os vídeos, né? É, quando tinha vídeo de Commander era uma vez por semana com o Tomer. E nos últimos anos, depois que veio o Arena, a gente teve um crescimento muito grande de conteúdo. E aí eu senti isso no volume de trabalho, porque eu comecei a fazer, como você falou, séries de histórico que não tinha, séries de Pioneer, que era uma coisa que não tinha. É, cresceu bastante. Assim, a gente tá chegando num ponto assim que assim, eu consigo dar conta, que, além do Meet de Goldfish, a gente tem o Poke Goldfish, que é um site de Pokémon.
Ah, eu não conhecia. Você também faz arte pra ele?
Faço pra ele, só que o dele são pouca coisa, são duas artes por semana. É, a gente tá chegando num ponto assim que o volume de trabalho assim cresce cada vez mais. Eu não sei assim até que ponto assim vai crescer. No momento, assim, eu tô de boa, assim, eu consigo dar conta do conteúdo da semana tranquilo. Eu acho que se chegar a um ponto, assim, que a gente tiver 10 vídeos por dia, a gente vai ter que chamar algumas outras pessoas pra ajudar. Teve uma vez que eu fiquei doente e eu perguntei pra Letícia, que faz os thumbnails do canal do Magic Noob, se ela tava disponível pra freelar pra eles, assim, e ela topou. Então teve uma semana no Goldfish que os thumbnails que vocês viram foram dela, na verdade.
Ah, olha só.
A Letícia também tem um traço muito, muito bom.
Ela tem um trabalho muito legal, assim, eu me divirto bastante assim, com os thumbnails que ela faz pro Charles, assim, eu acho muito legal. Agora, pro futuro, assim, eu não sei, assim, direito, assim, uma direção, assim. Eu tenho, assim, o objetivo, assim, de melhorar meu traço, evoluir, assim, como artista, mas eu não tenho, assim, uma ideia, assim, de que pra que direção eu vou no futuro. Eu tenho vontade agora, eu não sei se eu vou fazer isso mesmo ou não, preciso de comprar equipamento, essas coisas, de começar eu vi alguns artistas fazendo streaming de arte, assim, eu fiquei curioso, assim, pra saber se era um negócio possível de fazer, mas eu preciso me familiarizar com esse negócio de streaming, que eu conheço muito pouco, assim, desse mundo, assim, pra tentar me arriscar, assim, mas é um negócio que eu achei interessante, eu fiquei pensando se num futuro próximo aí eu não tente fazer alguma coisa assim, mas eu preciso, sei lá, criar uma desenvoltura melhor, assim, pra falar. Esses dias eu participei de um streaming do Goldfish de Commander e eu vi, assim, como é difícil, eu acho impressionante mesmo, como é difícil você se concentrar no jogo, conversar com outras pessoas e acompanhar o chat, sabe? É uma coisa assim, nossa, quem faz isso tem que ter, assim...
Sabe o que me assusta, Adriano? Não é só como parece difícil, é como do nosso lado aqui assistindo, parece fácil.
É... Né? Quando a gente assiste, a gente fala, nossa, esse cara aí, ele errou, parece, tipo, nossa, que burro, assim, errou. Mas na hora que você tá jogando um jogo que é complicado, que nem o Magic, e tentando falar com um monte de gente ao mesmo tempo, você vê, assim, que é um negócio super complicado, assim. Então, eu fui jogar Commander ontem com eles, e eles, assim, já têm uma desenvoltura, assim, pra conversar com o chat e jogar. E toda vez que entrava no meu turno, assim, eu tinha que pensar, e eu não conseguia, assim, acompanhar. Assim, é um negócio, assim... Realmente super complicado.
É, para quem nunca tentou, né? Tenta. Tenta uma vez. Né? Aponta o celular, não precisa nem ligar a câmera. Aponta o celular e finge que tá streamando para você ver.
Sim,
não é fácil.
Nossa, é super difícil isso. Eu acho impressionante, assim, tipo, algumas pessoas que fazem streaming, vou jogar Arena e pegar Mítico enquanto converso com o chat. Eu acho impressionante, assim, porque eu não... Para mim já é difícil pegar Mítico jogando sozinho. Imagina conversando com... 10, 50 pessoas, assim, ao mesmo tempo, né?
Você tem aspirações no Magic competitivo, Adriano? Pretende um dia jogar um Pro Tour, alguma coisa assim?
Olha, eu já tive, assim, na época que ainda tinha torneio de papel, eu participava de PPTQ, essas coisas, né? Sei lá, jogava assim, vai que eu classifico pra alguma coisa, né?
Eu também.
Aquela coisa, você vai no GP porque vai que, né, eu dou sorte de meu oponente me ligar pra 5 todo jogo e tal, né?
É por aí.
Mas agora eu não penso muito nisso, eu tô mais na pegada assim, de jogar casual, essas coisas. Teve uma vez que eu resolvi jogar um challenge no Magic Online, e acho que foi uma das piores experiências da minha vida jogando Magic, porque é super estressante você jogar challenge no Magic Online, porque... É o reloginho lá o tempo inteiro, você não sabe se você vai ter tempo de comer, se já vai começar a partida. Acho que depois que eu joguei aquilo, eu até consegui pegar um top 8 no challenge, mas eu falei, nunca mais eu vou jogar um challenge, porque é extremamente estressante.
Imagina o pessoal que joga isso toda semana, às vezes não, mais de um por semana, né?
Mais de um por semana, eu falei, não, não dá. Eu joguei uma vez e eu falei, ah, não, isso não, esse tipo de adrenalina não é pra mim. Eu prefiro jogar uma liga de vez em quando, jogar um partido de Commander que tá bom pra mim.
E é bom identificar que tipo de jogador você é, né? Nem todo mundo precisa almejar chegar no Porturo e tal. A gente tem que se divertir com o jogo. Sim. Tem um limite pra isso, né? A partir de um certo ponto passa a ser estressante.
Eu acho que na época que eu voltei pro Magic de papel, que tinha mais aquela, eu tinha mais aquela coisa, eu falei, ah, isso é legal, tem um pessoal classificando aqui do Brasil, será que dá para fazer isso? Eu ia na loja, participava de PPTQ e tal. E assim, por mais que não classificava, para mim era uma experiência interessante, assim, de conhecer gente, jogar Magic e tal. Mas nunca foi assim, tipo, nunca fui um jogador assim que testava durante horas deck. Ficava acompanhando o meta o tempo todo, sabe? E eu acho que por isso que eu sempre fui um cara mais do Modern, assim.
Ah, essa é a história bem comum de todos nós, né? Acho que a maioria de nós tem uma história similar pra contar. Eu acho que eu interrompi o Genê no meio de uma pergunta, Genê.
Ah, tudo bem, eu não lembro mais. Desculpa.
Bom, tudo bem, vou liberar então para mais alguma pergunta. O Adriano, chegando aqui no fim, se você tiver alguma consideração para fazer também, algum conselho, fica à vontade.
Beleza.
Genê, alguma pergunta?
Deixa eu pensar. que eu perguntei, eu gosto muito, eu falei muito do traço, porque eu acho o traço dele muito, muito legal, assim. É aquela thumbnail que você olha assim, já tira um sorriso do seu rosto, né? E eu perguntei muito disso, de qual era a referência, porque parece muito com aqueles quadrinhos antigos, tipo Recruta Zero.
Sim, de tiro de jornal, assim, né?
É bem genial. E, bem, a pergunta é se você também acredita, por exemplo, eu imagino que você não considere seu traço um traço padrão de carta de Magic. Mas ele, com certeza, na minha opinião, ele se encaixa muito bem numa premissa de Secret Lair. Você acharia que você publicaria uma carta numa situação assim? Num Secret Lair?
Eu gostaria muito, assim, de em algum momento publicar. Eu acho que, assim, em termos de técnica, eu tenho que trabalhar algumas coisas, assim, para chegar no momento, assim, que eu consiga realmente publicar alguma coisa com eles, assim, né? Mas é um negócio, assim, que eu tenho muita vontade de fazer um dia, assim, acho que numa hora, assim, que eu senti mais seguro, assim, com o meu traço, com a minha técnica, eu tenho vontade de mandar o portfólio, assim, e perguntar se eles têm interesse, né?
Olha, do jeito que o Goldfish é popular... E o seu traço é bem amigável, né? Tem essa parte cartunesca, tem um certo humor. Não duvido, viu? Quem sabe aí a Wizards faz 5 cartinhas lá, né? No foil ou não foil, um Secret Lair, cria uma temática, né? E solta lá, já pensou? Sobre isso, uma pergunta também. Eu vejo que você costuma se inspirar numa das cartas do deck em questão para fazer a arte, né? E você coloca uma pose cômica ou alguma coisa assim. Agora, com o aumento da frequência de vídeos, pode ser que, sei lá, você fez um deck Modern que a carta principal era eu ia dizer Totsis, mas a arte não é tão... Era a Liliana, vai. Sim. E aí, agora, mais atualmente, vai ter um deck histórico que a arte é da Liliana, a carta principal é a Liliana. Você já se preocupou em repetir a piada ou repetir a pose da Liliana para um outro vídeo que você fez, sei lá, 2 anos antes?
Eu já até pensei, assim, se em alguns casos, assim, eu não cheguei a... acho que eu já cheguei a repetir piada sem querer. Por exemplo, tinha deck, quando começou a aparecer deck de zumbi no histórico, eu acabei fazendo um que era os zumbis fazendo a pose lá da dança do Michael Jackson, né? Que era um dos primeiros dominios que eu fiz pro Goldfish quando tinha deck de zumbi pro Modern. E eu acho que, assim, eu tava até conversando com eles outro dia lá que eu acho que eu já cheguei a fazer uns 3 mil thumbnails pra eles. Já 2, 3
mil thumbnails,
assim, nesse tempo todo. E você faz tanto assim que você acaba até... É muito difícil, assim, você acaba não conseguindo, não repetindo alguns temas, né? Mas, por exemplo, se tem algum deck com a Liliana no Modern e entra um outro no histórico, eu sempre tento colocar alguma coisa na arte assim que remeta ao histórico, alguma carta que joga no histórico que não joga no Modern. Por exemplo, geralmente o pessoal que joga com a Liliana no histórico coloca o Tiny Bones, né? O esqueletinho lá, né?
Que, ah, sim, sim.
Duas manas. E, então, eu sempre coloco ela junto com ele no histórico, porque essa é uma carta que só joga histórico, ela não joga nenhum outro formato. Acho que no Legacy ela não chega a jogar, né?
Eu acho que não. Ele dá uma pequena vantagem, né? Quando descarta, acho que não.
Eu não lembro de ver, mas o Legacy também, às vezes, ele se comporta de um jeito diferente, meio de céu. Pode ser que a gente veja tudo, mas por enquanto não vi nenhuma lista.
Então, o Legacy, como a gente não faz muito vídeo, eu acabo tendo conhecimento assim, mais raso, assim, né? Mas a gente acaba fazendo mais os formatos de Modern pra frente.
Assim, você pode até repetir a carta às vezes, né? E a piada, mas a pegada vai ser diferente, né? Você vai estar num outro momento, a inspiração, as cores serão outras. Eu perguntei porque recentemente o Saffron soltou um vídeo, eu acho que era um Against the Odds no Modern, ele reprisou um deck que ele tinha jogado há uns 2 anos atrás. Eu acho que era o deck de Emeria. Não tenho certeza sobre o deck. Eu acho que era um deck de Emeria. Que ele tinha jogado há um tempão atrás, há uns 2 anos ou 3 atrás, no mesmo quadro. E ele falou: não, agora entrou muita carta, o Modern mudou, vamos tentar de novo. Né? Então...
O Tita do Sol lá no thumbnail?
Eu não lembro do thumb, acredito, mas é bem provável, porque o deck de Emeria usa o Titã do Sol. Né?
Eu acho que eu lembro desse, porque tinha uma época que a gente... nossa, acho que eu cheguei a fazer bastante thumb pra deck de Emeria, e esse eu usei o Titã... eu lembro que tinha, nesse mais recente, usado o Titã do Sol como a imagem principal, porque eu lembro que eu tinha feito, alguns anos atrás, um de Emeria, que era o lugar mesmo, Emeria, com o Gideon pulando de um lado numa corda, né, que nem o cara, assim. Mas acho que esse deck eu não chegava a usar o Gideon.
Imagina se a moda pega e o Saffron começa a reprisar decks, né?
Mas eu acho até que legal, assim, quando ele começa a reprisar decks que fizeram muito sucesso, assim. Teve um que, uns anos atrás, ele reprisou, que foi aquele do rinoceronte, né? 34 rinocerontes.
Não, mas eu lembro da época que o Modern era justo e dava pra usar City Rhino, sim, fazer as cópias. E ele abusou, ele adora esses efeitos de ITB, né?
Sim, de ver. Eu acho que uma das cartas que eu mais desenhei pra eles foi o Panharmonicon.
Era o que eu ia perguntar.
Nossa, eu desenhei tanto essa carta. Tanto que agora, na verdade, o que eu fiz? Eu desenhei tanto essa carta que agora tem um arquivo desenhado já. Toda vez que tem um deck de Panharmonicon, eu simplesmente pego esse arquivo e jogo. E aí eu coloco alguma coisa por cima. Porque essa, eu acho que é uma das cartas que eu mais desenhei na vida. E é meio complicado, né? Porque ele é cheio daqueles detalhezinhos, né?
É verdade. Saffron Olive é uma carta muito Saffron Olive
e vai, prepara para desenhar mais um, que ele saiu frame antigo, né, agora
frame antigo, agora ele vai fazer um monte. Panharmonicon e a Lua Sangrenta, né? Aqui a Lua Sangrenta é mais fácil, né, de fazer, mas o Panharmonicon, às vezes, se eu tivesse que desenhar toda vez um diferente, ia ser meio complicado.
Depois da interrupção do Craig, desculpa. Mas é típicas cartas do Saffron Olive. Eu não sabia que você tinha já um Panharmonicon desenhado no gatilho aí. Muito bom.
Porque quando eu entrei, assim, eu sempre desenhava, assim. Depois que já chegou o 10º deck de Panharmonicon, eu resolvi deixar um arquivo separado por via das dúvidas, né?
Boa. Que legal. Ô Adriano, eu não quero te tomar mais tempo, não, cara. Só te agradecer realmente por dedicar, né, seu tempo aqui no podcast. Não preciso dizer, mas vou dizer que o pessoal é fã da sua arte, né, e já estão pedindo a sua participação aqui há muito tempo. O pessoal gosta de saber como que é os bastidores, quem é essa pessoa aí que, né, expõe a arte dela pra gente o tempo todo nos vídeos do Goldfish. E eu desejo todo sucesso aí pra vocês, espero que continue por muito mais tempo aí. E, poxa, quem sabe, o Gené deu uma boa ideia aí, né, quem sabe um Secret Lair com seu traço.
Obrigado por me convidar, assim, eu já era fã do podcast antes, assim, foi muito legal receber o convite de vocês.
Ah, eu que agradeço. Gene, alguma última pergunta?
Não, eu tô contente, tô esperando o Secret Lair, quando sair eu
vou... Vai dar um jeito de importar.
Mas a gente dá um jeito.
Bom, então tá, brigadão, Adriano. Eu vou deixar aqueles links na descrição, tá? E quem quiser entrar em contato, ver mais o trabalho do Adriano, entra lá que não vão se arrepender, não. Então, brigadão, até a próxima. Obrigado. Valeu.
Até mais, valeu.
fase final, para você que já está de saco cheio.
Muito bem, Eli. Esse é um podcast de Magic, de vez em quando a gente fala de outras coisas, como Commander, como educação, como alimentação.
sobre filho.
Daqui a pouco vai ser Fralda Cast, né? Eu não sei o que eu faço com aquele começo de programa, cara.
Eu também não sei, viu?
Da edição não vou cortar nada, não, mas coloca um aviso, não sei. Não vou. Vou deixar pro pessoal se divertir.
É bom se tiver algum feedback negativo, a gente comenta alguma coisa, fala.
A minha preocupação é o pessoal escuta sobre... e fala, nossa, eles estão enrolando demais, eu tô aqui para ouvir sobre Magic. E de fato, eu não culpo ninguém por pensar assim, mas nem todo podcast é assim, tá? Às vezes a gente tem um tema que a gente acha que tem algo a contribuir, uma discussão saudável, né, que provoca pensamentos, e logo depois a gente engata com Magic já e fica tudo bem, né? Acho que não tem problema de vez em nunca ser assim, tá? Todo podcast é assim não, mas de vez em quando essas coisas que são saudáveis, inclusive, né? Senão a gente se aliena demais também.
Sim,
e não agrega nada, também não coloca um pouquinho das nossas personalidades, assim, das nossas vivências também.
Até porque o episódio em si já é em fase, né, MP? Então se a pessoa não quiser ouvir coisas desse tipo, já pula de fase e vai pra onde quer ouvir também. Não sei se é um problema muito grande isso.
É verdade. Que nem jogando no papel, né? Limitado. Eu pulo direto pro combate porque eu tô com o bichão na mesa e esqueço que
não quero
de fazer land drop, né? Aquela heurística desgraçada, né? Que nos leva ao erro. Esqueço de fazer land drop, esquece de buffar alguma coisa, trocar equipamento de lugar e tal. Típico erro de ansiedade.
Né? Falta aquela mana pra fazer aquelas duas mágicas que você precisa pra vencer e você não baixou mana na main phase 1.
Exato, direto. Você fala combate, o oponente pode atacar. Não, eu falei. Aí você fala, peraí, eu falei combate? Eu não acredito que eu falei combate. Eu não fui tão burro assim. Não foi você que falou combate?
Se o cara perdeu a chance de ir pra final de Pro Tour fazendo isso, quem somos nós pra não fazer isso, né?
É verdade. Eu acho que ali era quartas, viu, Li? Era quartas ou semifinal. Mas era o top 8. Era o top 8, certeza.
Não, acho que era
semifinal. E era o PV na frente, né?
Então, não. Isso pesa quase nada. Eu joguei contra o Bolovo e já sofri. Você imagina jogar contra o PV, né?
Eu joguei contra o time do PV, eu joguei contra o Vilheda, mas o PV tava no time. E se eu tiver que fazer isso de novo, eu vou de fralda. Eu tenho certeza que eu vou precisar usar a fralda. Que não já vai dar certo, não.
Eu já vou levar uma reserva, que com certeza, lencinho me decide e fralda.
Eu vou aproveitar que meu colega de time, o Eli, já tem experiência em trocar a fralda. Eli, vou precisar daquele seu serviço. Leva o talco, tá? Exagera no talco, por favor.
Nossa!
Vou precisar. Mas vamos lá, a frase da semana, ela vem do Thiago, nosso ouvinte. Ele disse o seguinte: num ano de pandemia sem jogo em loja, o Wizards teve seu melhor ano em qualquer métrica. É pra fazer pensar.
Isso, é pra fazer pensar. Eu ia falar exatamente isso, cara. É algo que é profundo, é muito mais do que parece. É algo a se pensar realmente. Não. Isso é tudo isso que a gente discutiu durante o episódio e tal, tem uma parte sobre essa afirmação aí.
E detalhe que em qualquer métrica, inclusive vendas de artigos em papel.
Uhum.
Tá. Provavelmente por conta de Secret Lair. Teve mais de 20 Secret Lair no ano passado e tal, mas muita coisa também de coleção normal, né, vendeu demais. Tá? Também porque elas estão associadas a Set Booster, Collector Booster, enfim. Então faz a gente pensar qual é o futuro do Magic, esse modelo de negócios, para que tipo de públicos, produtos estão sendo desenvolvidos. Você liga isso ao estado do Pro Tour, do Magic competitivo, você vê que realmente, né, provavelmente se dependesse da empresa, o Magic de papel seria muito mais voltado para artigos estéticos e para Commander, esses formatos que tem as baleias, né, e também que tem espaço, você tem 100 cartas para pimpar, em vez de 60 cartas para pimpar, né. E o Magic digital seria esse lado mais competitivo, fácil de administrar, banir, desbanir, enfim, né, e tal. Então, né, lança uma luz aí sobre o futuro do jogo. Então, obrigado ao Thiago pela sua contribuição aí. E o resultado do quiz da semana, ele, quantos e quais são os fractals lendários?
Eu tô na dúvida se são dois, se são três. Eu sei que tem o Fractus Rainha.
Boa, é. Esse foi o primeiro.
É, tem o, não sei se é Senhor ou Lorde dos Fractos também.
É Overlord, né?
Overlord, isso.
Fractus Overlord, esse foi o segundo.
É, eu lembro que acho que tem um terceiro, mas eu não lembro o nome.
O terceiro é Legião de Fractus, Legion, que saiu em Espiral Temporal, né? Perdão, foi no bloco de Espiral Temporal. Eu acho que foi em Visão do Futuro ou Caos Planar, eu não lembro qual das duas. Mas tem mais dois ali.
Nossa, tem dois, então eu tô longe.
Tem o Hive Lord, que saiu em M13 ou M15, não lembro, que tá indestrutível para todos. E tem o primeiro Fractus, The First Sliver, que saiu em Modern Horizons 1. Ele tem cascata e dá cascata para os outros Fractus também. Tá?
Bacana.
É lógico que eu não estou colocando aqui coisas que são lendárias e tem metamorfo que podem ser Fractus lendários, tá? Porque...
Vide Morophon.
Isso, bem lembrado, né? O Ultimus Nebuliforme também, coisas assim, porque seria palhaçada colocar esse tipo de coisa, né? Mas esses cinco já é bonito. É bonito também porque dá uma página bonita para quem faz coleção, né? Tipo, colocar os cinco assim em formato de mais ou em formato de cruz, tal. São cinco Fractus lendários. Mas é isso, cara. Espero que o pessoal tenha gostado do programa, da conversa, né? Ah, uma história curiosa, por que o Genê tá no programa, né? Eu tava no nosso canal do Discord para os apoiadores, estava jogando, acho que Age of Mythology, de todas as coisas, né? Porque eu tinha acabado de jogar um draft na Arena, então eu fiquei lá no canal jogando Age of Mythology. E o Genê apareceu, a gente começou a conversar e tal, uma coisa vai, coisa vai, coisa vem, aí deu o horário de eu gravar com o Adriano. E eu falei, ô Genê, eu vou começar a gravar com o Adriano agora. Você quer ouvir de primeira mão ali? Você pode ficar mudo. Ou se você quiser participar, fazer perguntas também, eu deixo. Você fica online, eu aviso no começo e tal. Eu falei, não, tá, eu tô afim, vamos lá. Ele não sabia que eu ia entrevistar o Adriano, né? Era uma surpresa. Falou, nossa, é sério que ele é brasileiro? Caramba, eu acho a arte dele muito maneira e tal. Então ele participou, fez ótimas perguntas, contribuiu com umas coisas que eu não tinha pensado em perguntar mesmo, né? E ele adorou a participação. Então, obrigado. Eu acho que agregou também, né, a participação do Genê. Então, obrigado aí, deu tudo certo esse dia com a entrevista também. Então, é um convite.
E o Genê é uma figura fantástica, né? Também. Sempre. Faz uma falta aí não poder conversar mais, né? E ele é um cara aí que...
Sempre vai nas hamburgadas quando tem...
Sempre tá aí, né, o Genê, né? A gente fala de outras coisas também, não é só mal de Legacy, né? Mas aí nas viagens aí pós-GP, comer um hamburguinho ali é sempre bom, né?
Bacon então, e cerveja.
Bacon e cerveja.
É, bom... então é isso, né? Então, convite aí para os apoiadores também do podcast. Todos eles têm aí o endereço lá do nosso Discord da guilda, né? De vez em quando a gente está lá jogando um draft no Arena e tal, conversando também. Mas é isso, então. Espero que o pessoal tenha curtido. Semana que vem, podcast normal, talvez não com ele, mas a gente já tem tema em mente, convidado também. E qualquer dúvida, pergunta, né, @hackdoscast no Twitter e no e-mail hackdoscast@gmail.com. Obrigado, até semana que vem. Boa semana para todo mundo. Tomara que todos abram Tot Seizes Foil, quem tiver aí os boosters para abrir. E Ponders também Foil, tá? Desejo isso para todo mundo, embora seja impossível.
Bom, digo até breve, não sei se eu volto no próximo episódio ainda, né? Então, se eu não voltar aí, até a próxima.
É o último antes do resto da sua vida, né, Eli?
Exatamente. Então, desejem saúde pro nosso Gaelzinho aqui, que vai correr tudo certo. E que o próximo eu já esteja com ele aqui do lado, do braço, ou vocês ouçam o chorinho dele aqui no quarto e vai fazer parte aí da nossa guilda.
É isso.
Abraço, galera.
Valeu, falou.